This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui para fazer uma temporada especial do Divã da Diva em formato de videocast. Toda terça-feira à noite, aqui no canal Diva Depressão, rola o videocast do Divã da Diva. E toda quinta-feira, a gente sobe esse áudio para vocês nas principais plataformas de streaming, assim como já acontece a agenda do nosso podcast, tá? E lembrando também que toda sexta, a gente tem um episódio extra apenas para apoiadores. Para que o quê? Para que a gente possa sustentar um pouco mais a nossa vida.
É uma sustentação, de certo modo,
é,
né?
É, se bem que a gente pega esse dinheiro dos apoiadores e paga nossos funcionários, que a gente tem empresa hoje em dia.
Mas ter funcionários é uma sustentação? Ou não?
Eu acho que é uma questão de necessidade.
Ó, eu aqui fiz o meu a lição de casa.
Na verdade, eu só
joguei no Google.
Eu nem sabia que tinha lição de casa.
Não, eu vim aqui trazer a definição de sustentação. Sabe o que é ostentação?
Diga!
Ostentação, ó, é o ato ou efeito, alarde e exibição de luxo.
É quando você mostra, então, que você compra,
ostentar
uma vida,
então,
né?
É esfregar na cara das pessoas as coisas que você tem, seria isso?
Olha, a nossa convidada de hoje, eu não diria que ela esfrega na cara dos outros o que ela tem. Mas assim, a gente que convive um pouco, que acompanha de perto, a gente sabe que ela tem uma vida de um pouco de ostentação, eu diria.
Na verdade, eu diria que ela mostra mais nas redes do que algumas pessoas. Porque não… Será que… Ah, não. Ostentação é sempre quando exibe, né? Então, se você guarda, não deixa… Não é uma ostentação, se você não mostra…
Vamos ver o que ela tem pra falar pra gente.
Pois é, vamos
Seja
ver.
Seja bem-vinda ao Diva da Diva, Bielo Pereira.
Hello!
E amiga… Gente, olha o look da Bielo, sempre entregando,
se
amiga.
Se você só está ouvindo, aconselho você entrar no videocast pra ver o look.
Isso. Uma coisinha. Isso aqui, ó… Human hair, cabelo humano,
que
não é
humano,
meu.
Amiga.
Graças a Deus. Eu só falei que era humano pra falar que é caro.
O cabelo humano…
Não deixa de ser uma ostentação.
O cabelo humano é uma ostentação pras drag queens, pros meninos de peruca, pras pessoas… Enfim, né, amiga?
Para todos.
Para todos. Quanto custa um cabelo humano, em média, amiga?
Olha, vai depender sempre, né, do comprimento.
Ah, não precisa falar exatamente quanto você pagou, mas assim,
não,
uma base.
Mas em média, ali, você vai pagar uns 3, 4 mil reais.
Gente,
numa
é bem caro, né?
É caro. Mas aí, o cabelo na nossa cabeça não tem esse valor, entendeu?
Quando você raspa e vende, sim.
É.
Será?
Tem que ter um comprimento, um tratamento, ser meio virgem.
Mas ninguém
ali
ostenta muito. Quando o cabelo é um comprado, é mais chique do que você possui ele na cabeça.
Porque
em si.
Você comprou, você a aquisição.
Mas pra você ver, tantas garotas evangelhas com cabelão e as pessoas
então,
não valorizam, tanto,
né?
Então.
Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá na internet há quanto tempo, mais ou menos?
Ai, uns 5 anos.
5 anos. Antes disso, você era pobre de maré de si.
Nossa, nem me fale. Quando eu comecei, ainda era pobre.
É.
Socorro.
E você acha que mudou desde quando, assim, pra você? Quando você começou a poder comprar as coisas que você queria? Quando que foi que mudou?
Olha, mudou ali no meio de 2020. Durante a pandemia.
Durante a pandemia.
Então, no meio de 2020 pra cá, sou uma nova mulher.
Qual foi a primeira coisa, ostentação, que você comprou, amiga, assim? Que você deu esse luxo?
Olha, a primeira coisa, assim, que foi muito ostentação, eu queria coisa de luxo. Foi no meu aniversário de 2020, que
você
tava na pandemia.
Você queria algo de luxo mesmo?
Eu queria algo de luxo. Então, eu já tinha…
Já era um sonho, amiga?
Já! Porque, então, antes eu trabalhava com turismo, né? E eu trabalhava com agências de luxo.
Ah,
então…
Você tinha meio que contato com essa galera.
Tinha, vendia pacote de final de ano, 4 dias de virada do ano. Porque a galera, Natal, passava em casa. Então dava dia 26, ia… 4 dias de virada de ano, família pra, pacote pra 4 pessoas, R$120 mil, a galera fechando à vista. Os pacotes chegavam, eles já estavam esgotados, às vezes. Quando abria, já tinha vendido direto. Eu ficava assim, gente…
E a gente pensa que não, não tem gente rica no mundo, né? Tem muita gente com grana.
Quando a gente conheceu nossa primeira empresária, ela tinha grana, por exemplo, né? E a gente vinha de outra situação também, pobre também. E a gente tem essa visão, de, sei lá, quando você passa ali no Oscar Freire, você vê a loja vazia, e você pensa, ah, eu acho que não tem gente que
ninguém
compra isso.
Ninguém compra. Socorro.
E aí, ela virava compra, já paga o aluguel da loja.
Ela falava isso. Não, tem muita gente que compra sim. Então você via as pessoas comprando, você ficava chocada na época?
Eu ficava, na época eu ficava chocada. Mas eu sabia que existia, sabia que tinha muita gente. Falava, só que eu ficava chocada por não saber como chegar lá. Porque eu ficava, gente, como de onde que esse povo tira esse dinheiro?
É. Spoiler, herdeiros.
Herdeiros. Boa parte deles são. A maioria. Mas no nosso caso, não somos herdeiros, né? A gente fez acontecer, né, amiga?
Fez e ainda tá fazendo, né? Porque se a gente parar de trabalhar…
Nome de Jesus. Gente.
Aí eu peguei, aí em 2020 eu já tava ganhando essa grana, tava ali na. Tava na pandemia, então além de ganhar, tava guardando, né? Porque não tinha muito onde gastar. Uhum. Aí no final de ano eu falei: bom, eu vendia muito hotel, tava, só morava eu e minha mãe. Aí eu já fiz um combo do luxo. Que eu falei: onde que eu vou passar meu aniversário? Eu falei: vou pegar um hotel de luxo. Peguei um hotel de luxo no, em São Paulo mesmo, na cidade, só que aqui pra região da Berrini. Peguei o hotel e falei: vou comprar itens de luxo. Porque foi tudo no mesmo dia. No mesmo dia, eu comprei o hotel, comprei uma bolsa da Dior, uma clutch que eu tenho até hoje. Porque a Dior faz uma coleção de cartas de tarô, todo final de ano. E naquele ano, a minha carta era a carta do mundo. E aí e era uma clutch da carta do mundo, assim, toda bordada à mão.
Ai, que
um tênis da Gucci.
Foi tudo!
Foi tudo!
É o famoso dia quando a gente pega a rescisão, é um dia de ostentação. Sim, o dia que a gente pega a rescisão.
Sim, eu acho importante falar também pra quem tá ouvindo e assistindo que existem vários níveis de ostentação. E quando a gente fala ostentação, não necessariamente tá brincando que cabelo, coisa de luxo e tal. Mas não necessariamente é você comprar um item de luxo. Eu acho que isso que você falou da rescisão é uma grande realidade. Toda vez que eu fui mandada embora, ou que eu fiz acordo com a empresa… Sei lá, se eu ia pro shopping um dia, comprava uma calça na C&A, uma camiseta na Renner.
Aquela blusa que você queria muito.
Já era um dia de ostentação, porque a gente não tinha como fazer isso sempre, entendeu?
Eu lembro que a primeira vez que eu fiz rescisão com acordo, eu fui pro Rio de Janeiro, falei, vou viajar.
Então…
Todo esse dinheiro, eu pensando assim, tinha emprego, outro emprego engatilhado?
Não
tinha.
Mas falei, amiga,
vou
só
gastar
se vive
esse
uma
dinheiro
vez,
em
né?
uma semana? Vou. Só se vive uma vez.
Sim.
Fui, fiquei num hostel maravilhoso, do lado da praia, porque eu sempre pegava hostel que era no centro, me achei chiquérrimo. Porque tava a um quarteirão da praia.
Fui. Perto da praia, né? É uma ostentação, morar perto da
praia. E ostentação é você comprar experiências também. Que nem isso de comprar uma viagem, eu acho super legal. Porque, meu, todo mundo deveria ter o direito mínimo de fazer uma viagem na vida, gente. Porque viajar é muito bom, você desliga e tal. E a viagem não deixa de ser uma ostentação que você se dá.
É, eu acho que sim. Eu acho que a ostentação… É complicado falar de ostentação. Por exemplo, se for da sua mãe aí, você citou ela. Ela é uma pessoa que ostenta? Você cresceu?
Nossa!
Ela é ostenteira?
Jamais!
Então!
Jamais!
Sim!
Nossa, minha mãe… é legal você poder dar as coisas pra ela, amiga?
Sim! E é engraçado, porque às vezes a gente vai dar umas coisas… Tipo, a minha mãe, ela conhece as coisas e ela gosta também das coisas. Uhum. Mas ela é aquela pessoa que fala assim, você não acha que você tá gastando demais? Você não acha, será que precisava de ser tudo isso?
Sim.
E eu falava, sim, sim. Precisava, vambora.
Porque nunca teve, agora que tem e pode, por que não, né,
amiga? Exato. Tanto que nessa vez do aniversário, no hotel, ela ficou muito feliz. Ela falou, ah, eu tô, tipo, jamais imaginei que eu estaria num lugar desse, que não sei o quê. Foi muito tocante, mas, por exemplo, se ela tivesse com a mesma condição financeira que eu estou, ela não faria as mesmas escolhas que eu.
Exato. E, ó, eu sou uma pessoa que meus pais também são nessa energia de não gastar. Tanto que por muito tempo da minha vida, assim, por um exemplo de ostentação, que eu achava uma ostentação quando eu era criança. Ir no McDonald's, eu achava uma ostentação.
Exato.
Porque minha família não ia no McDonald's. Porque a gente preferia comer em casa pra não gastar, questão de economia. E eu cresci com isso, sabe? Eu achava feio ostentar, sempre achei feio ostentar. Então eu não via como uma coisa boa. Eu pensava, ah, eu não vou fazer isso. Até que essa pessoa entrou aqui na minha vida.
Gastadeira que sou,
gastadeira,
né,
que
gente?
É.
Até quando não podia, sempre muito gastadeira.
Nossa, muito. Ai,
mas é uma coisa meio de família. Na sua casa, as pessoas já trocar de carro do ano, entendeu?
Não, mas faz tempo que meu pai não troca de carro.
Não, mas assim…
Eu nunca fiz uma coisa muito doida. Tipo, ah, é uma loucura muito grande que eu não podia fazer.
Não.
uma grande
porque
loucura.
Eu te seguro.
Porque, mas assim, hoje que a gente tem uma condição, assim, eu compro as coisas que eu tenho vontade de comprar, sabe, amiga? Porque eu acho que é isso. A gente nunca pôde, a gente nunca teve. Hoje que a gente pode também. Aí eu atravesso a rua, passo um carro, me esmaga, eu morro. E aí e fica aí, tudo aqui.
Exato.
Eu quase morrendo, gente.
Esse é o pensamento da pessoa que gosta de ostentar, que fica do teu lado falando. Ai, se você morrer, você não vai gastar nada.
Mas esse pensamento é o pensamento da Hora da Estrela. A Hora da Estrela, vocês conhecem, que é o livro de Clarice Lispector.
Sim, nunca li.
E se for A Hora da Estrela pra gente?
Então.
E aí, como é que acontece?
É sobre ostentação esse livro?
Não, não é
sobre. Ela não sabia.
É quase sobre ostentação. Mas aqui é A Hora da Estrela, porque a personagem principal chama Estrela. E ela sempre quis ser famosa, daí só que ela só se ferra. O livro inteiro, a vida inteira dela só se ferra. Um dia ela vai numa cartomante, e a cartomante fala, Mona… Chegou a sua hora, agora é a Hora da Estrela. Você vai conseguir tudo o que você quer. E aí, ela fica tão feliz que ela vai conseguir tudo o que ela quer que quando ela sai da cartomante, ela vai atravessar a rua, não olha pro lado, vem um ônibus e mata ela. Se for a nossa Hora da Estrela, o dinheiro vai ficar pra quem?
Menina, não sabia que era isso.
Na hora que eu penso, gasto o dinheiro do aluguel ou pago o aluguel? Vou gastar, se for minha Hora da Estrela. Alguém se vira!
Quando a gente é pobre, a gente… Pra mim, ostentação vem assim, do se endividar, entendeu? Pra mim, na minha cabeça. Se você vai comprar algo muito caro, você vai ficar endividado, entendeu? Ou você tem que pagar um carnê, você tem que pagar várias prestações.
Então, eu nunca fiz, assim, nunca fiz uma dívida grande, sabe? Óbvio que quando a gente trabalhava em outros empregos antes, tinha aquela parcela da loja de departamento, que você fazia o cartão da loja.
Isso era uma ostentação.
A parcelinha ali, né? aquele clássico, ah, se não parcela, não tem nada.
Sim.
Se você não parcela,
senão, você não consegue comprar,
entendi. Não deixa de ser uma realidade.
Mas é que parcelar depende. Porque parcelar… Às vezes vale a pena.
Então,
porque se não
amiga.
Tem juros, mesmo hoje com a gente com mais condições, eu acho que se não tem juros, pra que você não vai parcelar?
Dá uma jogada.
Não, olha a cara da minha.
Você tá pagando quantos carnês, Bielo?
Sabe por quê?
Senti que tá rolando um carnezinho.
É porque agora chega aquela coisa de quando você pensa, né? Porque daí você vai ganhando uma graninha, a gente pensa, vamos investir também, né? Porque
sim,
o dinheiro
amiga.
Tem que precisar voltar.
Sim.
Se você investe, então você vai comprar uma coisa que é cara. Se você parcelar. É essa coisa. Pegar esse dinheiro e investir, você ganha dinheiro. Porque é um dinheiro que você dá ele inteiro ali naquela hora que você vai comprar o negócio, entendeu?
Sim.
Isso é ótimo pra mim. No dia que eu aprendi isso com a galera que cuida do meu dinheiro, falei, ótimo, é bom porque eu consigo gastar mais. Eu vou gastar o mesmo valor daquele mês, só que em mais item.
Entendi.
E vai. E o resto do dinheiro tá lá dando filhote. É o boato que corre, né?
Sim.
Aí quando vai ver, não tá contando nada disso.
Vou estar que nem a Brittany Murphy no filme lá com a menininha. Que aí descobre que o contador levou tudo embora.
Chique.
Não, mentira, Décio. Um beijo.
Investimentos são ostentações, então. A telecena é um investimento, vocês acham?
Eu acho que a telecena não, mas a Mega Sena sim. Eu
Meu
aposto
Deus,
todo
a telecena,
eu aposto todos os dias.
Porque assim, ó, a telecena. Eu lembro que lá em casa, no bairro, todo mundo humilde e tal. E aí tem gente, pô, não tenho grana, mas aí sempre gastava na telecena, entendeu?
Então,
eu pensava, pô, você tá gastando na telecena?
Eu cresci numa casa de avós que compravam telecena toda semana.
Sim.
E
não.
Nunca dava em nada. Porque é muito difícil, gente.
Eu já ganhei duas vezes na Mega Sena.
Quem?
Hã?
Sim, eu fiz uma quadra e uma quina já na Mega Sena.
Amiga, e aí?
A última vez faz duas… Pouquíssimo, ganhei R$600 a última vez. Mas já ganhei.
Amiga, a gente acha assim, que é grande.
Mas tá
assim,
quase lá, né?
Exato, por isso que eu aposto sempre. É um investimento.
É um investimento que você
eu
faz,
Eu acho que
não.
É um investimento no meu futuro. Porque se dá…
Ganhar na Mega Sena.
Porque assim, eu já sei exatamente quanto que eu vou gastar em vários níveis de prêmio. A partir de 10 milhões, já tá tudo certo. Se eu ganhar menos de 10 milhões, eu vou ficar meio chateada.
Olha,
eu não vou saber como gastar. Mas a partir daí, até essas de final de ano, que é 200 milhões… É,
amiga, 200 milhões. Né? Gente, vocês que estão ouvindo, o que vocês fariam com 200 milhões?
Gente…
Eu sumiria, gente. Eu ia desaparecer.
Será?
Seríamos muitas.
É, mas eu acho que muita gente não some justamente pra ostentar. Entendeu? Pra mostrar que tá numa lancha.
Ou pra você também fingir… Porque também, se todo mundo descobre que você tá com esse dinheiro, você amanhece com formiga na boca. Então você tem que continuar vivendo
você
a sua vida
Você amanhece com
normal.
Parente na porta.
Também.
Já tá.
Com um revólver na tua cabeça também.
Polícia Federal.
Polícia Federal.
É.
Eu acho que eu ia fazer igual a galera faz em série. Ai, agora que eu tô milionária, vou começar… Vou ser escruta com todo mundo pra saber quem é de verdade. Vou chegar e vou falar quem gosta de mim de verdade. Quem me abandonar… Por causa disso. Na verdade, eu ia pedir dinheiro emprestado pra
Ai,
todo
que
mundo
louca.
Que eu conheço.
Quem me emprestar
gastasse filtro, dinheiro, eu ia falar, em você eu posso confiar.
Vamos
tá
comigo.
Aqui três vezes mais o dinheiro que eu te pedi.
Ai,
agora,
gente,
quem não emprestar, então fica aí ligado. Você que me conhece, vocês aqui, ó, que são milionárias. Se eu pedir dinheiro emprestado, pode ser porque eu ganhei na Mega Sena.
Não, do
pode
nada, saber, eu me mando uma mensagem pedindo dinheiro
emprestado.
Como é assim? Que bolsa que você comprou, Bielo? Que você não tá podendo pagar essa bolsa que
você
comprou?
Vem aqui pessoalmente pedir.
É, que tá acontecendo aí, sabe?
Ó, mas pra você ver, eu cresci sendo uma coisa feia ostentar. Não sei se pra vocês qual era a visão.
É, eu acho que eu tinha essa visão também de que, ai, nossa, R$500 num tênis? Como assim?
É,
sendo que hoje tem tênis de 30 a 50 mil, né?
Mas tinham pequenas ostentações, tipo a pessoa que tinha um fichário babadeiro na escola.
O Game Boy.
O Game Boy era uma grande ostentação.
E aí você ficava, o Game Boy.
O Game Boy era uma grande ostentação.
Lá em casa a gente teve o PlayStation, né? O primeiro.
Uma ostentação, porque eu tive o Master System.
Era uma ostentação. Mas foi meus irmãos que compraram, eles trabalhavam. Então eles conseguiam comprar, porque meus pais na época ainda pagavam as contas
mas
principais.
Mas seus coleguinhas sabiam que você tinha um PlayStation.
Depois eu cresci e vi, nossa, era uma ostentação da época.
Sempre no bairro tinha alguém
sabia.
Que tinha um PlayStation e essa pessoa era você, você foi rico.
Pois é, então.
Tá vendo?
A máquina de lavar louça, por exemplo, é uma ostentação.
Ai,
eu sempre
sim.
achei uma ostentação.
Mas gente, até hoje, porque uma boa. Tá pela hora
hoje
de
a gente
bolsa.
Tem foi um investimento nosso, por exemplo, a máquina de lavar louça.
Mas assim, tá esperando ganhar. Tem que ganhar alguma coisa, né, de gastar
amiga,
tanto.
A gente reformou nossa casa, nós não ganhamos uma lata de tinta.
Meu Deus do céu.
Não se ganha, blogueira não ganha mais não eletrodomésticos,
ganha.
Amiga.
É.
Não, as hétero ganha ainda.
É, no, pra gente não vai estar tá tendo.
É, pra gente já não vai estar tá tendo.
As héteros.
As héteros, pois elas é. Ganham.
Ah, mas eu sou praticamente uma mulher cis.
Pois é.
Só por um detalhezinho que não.
Não vem pra você. Mas você é uma influenciadora, você se considera uma influenciadora de ostentação?
Olha, eu não me considero, mas às vezes as pessoas consideram.
Não se considera.
Às vezes elas acham. Ai, não sei. É porque assim, no meu caso… Eu querendo me defender.
Vai,
que eu
você
faço.
Defende, amiga.
Mas no meu caso, eu acho que a minha questão de ostentar… Tem uma, porque é o lugar da escassez. Então agora que eu tenho, eu gosto de mostrar. E eu gosto de mostrar porque eu não vejo muitas pessoas… Porque se a gente pega esse nicho de ostentação, você tem pouquíssimas pessoas pretas que fazem parte desse nicho.
Uhum.
E falando enquanto uma pessoa preta, as pessoas pretas que fazem isso, a gente é criticada pela comunidade preta por falar de coisas que a comunidade não tem. Só que a gente fala, tá, mas se de um lado a gente reclama que a gente não teve referência de outras
Sim.
pessoas pretas que tinham as coisas. Aí agora a gente vai, a gente quer ser referência porque a gente tá nesse lugar. Aí a gente não pode porque as outras pessoas não conseguem. Aí a gente fica, tá, mas e aí? Como é que vai esse ciclo? No final das contas, eu tenho que me agradar. E eu adoro comprar uma bolsinha e dividir com as pessoas. Elas amam, a gente abrir uma caixa. Eu acho que, na minha opinião, devia fazer parte, assim, do Bolsa Grife. Todo mundo devia ter acesso a, pelo menos alguma vez, abrir uma caixa de grife. Gente, quando vocês foram no Outlet, que vocês ganharam aqueles bombons maravilhosos.
Sim.
Aquela caixinha é um escândalo, eu ganho de aniversário.
Mas o bombom
da
é ruim, amiga. O chocolate não tinha nada demais,
amiga. Eu
nada
acho gostosinho.
De... Gente, é um, olha, um soufflé que você compra, amiga.
Mas o soufflé vem escrito o quê? Soufflé, plástico.
Sim,
aquela caixinha hoje eu uso, eu guardo a... Sabe as Polaroids, que a gente lá Polaroid?
Olha,
com os
aí você coloca
aí fica aquela caixinha da Gucci ali no cantinho. Aí
guardar
ela,
a caixa.
Aqui. Memória.
Guardar a caixa é uma ostentação, guardar a caixa.
Eu tenho todas as sacolas, as minhas sacolas de luxo. Vira
você
e
guarda.
Mexe, alguém guarda, porque daí tem o closet. Eu quase não faço vídeo no meu closet. Eu mesma não sei porquê. Agora que eu falei disso, não sei porquê. E lá eu mandei fazer aqueles negócios assim, com vários nichos. E deixo as sacolas montadinhas, bonitinhas. Eu tenho umas três bolsas que eu comprei, que eu não gostei muito. Eu falei, eu posso devolver, ou eu posso fazer o quê? Deixo elas cheias pra fazer fundo de vídeo.
Ah,
eu tenho uma mala da Gucci péssima de carregar, porque ela é muito grande, ela é fundo de vídeo.
E aí fica de cenário.
Aí ela fica lá, fica de cenário.
Isso é uma ostentação.
Isso é uma ostentação.
Você só jogar um negócio ali atrás.
Ah,
amiga.
Fica a critério. Mas as pessoas acham que às vezes a gente usa e tal, aquela
sim,
coisa.
Sim.
Mas não usa, não.
Não
muito
usa.
Difícil. Mala de mão, quem carrega mala de mão, gente, pelo amor de Deus?
É, assim. A gente, mas assim, às vezes nem é de luxo, a gente guarda as coisas, independente
guarda.
Até. Eu sou muito guardadeiro das coisas.
O fio é apegado.
É, então às vezes se a sacola é boa, independente se é de luxo, eu guardo, entendeu? Porque eu acho que vai ter utilização essa sacola depois.
E sabe o que é pior? Tem, viu?
Normalmente
sempre
tem.
Normalmente
sempre
tem. Você tem que carregar as coisas, você vai fazer uma mudança.
Sim, amiga,
tem
total.
Tem que carregar as coisas.
Mas tem gente, mas você não chega no nível, por exemplo, tem gente que se você jogar na internet, você encontra a caixa ou a sacola pra você comprar, caríssimo, inclusive.
É, o povo vende a sacola, gente, eu não entendo.
Amiga, porque as sacolas, elas têm temporadas, né?
Amiga,
então,
mas
tipo,
a sacola?
dela.
Mas é que elas são especiais.
É um rolê meio de colecionador, assim?
É, por exemplo, se você vai, sei lá, numa Dior da vida, todo final de ano, você ganha um berloque de colocar na sua árvore de Natal. E aí você ganha a sacola daquela edição de Natal. Você coloca a câmera, vai abrir um negócio lá no seu celular.
Você viu que ela é dessa,
né?
Ela compraria então, sua sacola.
Então eu vou, todo final de ano eu falo, eu compro, tipo, sei lá, uma carteira que seja. Compro um brinco. E fala, eu quero dar grande, eu quero a sacola da grande. Cadê meu berloque? Me não, manda ainda... pra botar na minha árvore e fazer a coleção. Pra daqui 15 anos irem lá ver minha árvore de Natal e eu falar, essas daqui, ó, são todos os anos que eu fiz minhas comprinhas, minhas miminhos, o dia a dia.
Amiga, todo mês você compra uma coisa de luxo ou você demora, assim?
Até o ano passado, sim.
Todo
Até
mês
o ano passado,
comprava.
Todo mês, alguma coisinha vinha.
Tá.
Aí esse ano, tá eu caí numa malha fina chamada planejamento financeiro.
Entendi.
Menino, na hora que abriu a planilha… Ai, nossa, caiu minha pressão. Que eu lembrei do valor que apareceu no final da planilha. Eu falei, menina, eu gasto, né? Gasto bastante.
E aí?
Aí esse ano, fiz um contrato comigo mesma de não comprar… Fazem 7 meses que eu não compro nada. A última vez que eu comprei uma coisa de luxo foi em dezembro do ano passado.
Porque assim, os itens de luxo que você compra são mais tipo… Porque roupa você manda fazer. As roupas
roupa eu mando fazer, que já dá pra considerar luxo, né? Porque o pessoal tá cobrando cada valor, menino.
Então, na verdade, a gente fala muito sobre grife, sobre marcas famosas francesas e tal, né? Mas assim, esse dia caiu um pouco minha ficha, né? A gente não é fã de grife. Assim, a gente não tem essa pira. Mas às vezes a gente vai comprar uma marca independente que a gente gosta e o valor, às vezes, não tá tão barato assim,
não.
Entendeu? Às vezes é tão caro quanto.
É porque a marca independente são menos pessoas produzindo e muito manual.
Então.
Então, pra valorizar o trabalho manual, também acaba saindo caro,
sim,
né?
Só que aí você vê, pô, nossa, eu gastei, mas sei lá, tinha uma coisa de
mas que é a mesma métrica do luxo, né? Porque o luxo também se classifica por luxo por ser manual. Uhum. A diferença é que eles fazem manual em larga escala, porque o mundo inteiro tá comprando. Mas é tudo manual, é tudo feito à mão. Você tem aquela garantia vitalícia, deu qualquer babadinho, manda de volta pra loja.
Então,
resolve.
Ó, pra não falar que a gente não tem nada de luxo…
Eita!
Tá, ó, vou explanar aqui agora. Tem uma… Aquelas botas que a gente comprou por último. Aquelas são de marca cara.
É, da Vetements.
Ah, Vetements!
Mas na verdade, a gente comprou Vetements. New Rock.
Ah, é. Na verdade, tem uma collab da marca com essa outra marca, entendeu?
E aí, a gente comprou, porque eu entrei no site, eu falei, fia, essa… Aí ele não queria comprar. Achou ruim comigo, amor, mas olha o preço, olha o preço.
Porque vai ter mais
aí eu falei, amor, mas a gente pode comprar, porque a gente não compra muito, amiga. Tipo, difícil, sabe?
E é… Nossa, era bafo.
Daí assim. Eu pensei assim, eu vou sentar essa bicha nesse sofá. Que a gente faz?
E
a gente
vou
faz
dar um sermão.
Que a gente faz, amiga? A gente bota… A gente bota o notebook na televisão e eu fico com o mouse. Porque aí eu abro sites na televisão grande.
Uhum.
E aí, eu abri o site e comecei a mostrar pra ele todas as botas. Eu falei, eu vou convencer… Aí ele começou a ficar louco nas botas.
Não, achei lindo, mas eu vejo o preço e fico… Será que precisa de tudo isso? Muito caro!
Mas é vitalício!
Então, depois, vendo
é
assim…
É uma bota pra vida toda.
Por exemplo, a Dr. Martens aí, que é aquelas botas bem famosas e tal.
Ah,
tipo
lá,
essas daí.
Aqui, ó.
Que são muito caras aqui no Brasil também.
Essa aqui eu comprei faz 3 anos. Parece que eu comprei ontem, gente.
E aí, realmente, você vê a questão da qualidade, assim. Depois de realmente… A gente tem muito tempo, a gente continua utilizando. Isso foi abrindo um pouco mais a minha cabeça, assim. Mas mesmo assim, uma Gucci, eu não sei se eu tenho coragem
então, eu acho que é da pilha. Por exemplo, você gosta de bolsa. Né?
É, mas por exemplo, eu gosto de bolsa porque eu não sirvo nas roupas.
Entendi.
Porém, tem uma diferença grande de acessório, tipo sapato, bolsa. Tudo isso tem uma vitalidade muito maior do que a roupa. Porque a roupa, a questão da vitalidade não é só do tecido e do material.
Sim.
Isso ela vai ter. Mas a roupa, ela é muito mais trendy do que o acessório. Então ela vence muito, entre aspas,
o acessório você
mais
consegue
rápido.
Combinar com outras coisas.
Exatamente.
E
o acessório
você
usa por anos. Então, tipo, você tá com uma bolsa de 2005, que nem agora. A maioria delas estão pegando coisa de 2005, 2007. E relançando. Então, tipo, quem comprou lá em 2005, 2007,
tá no
guardado
lucro.
No armário e é literalmente a mesma bolsa. Eles só fazem cores novas. Então, tipo, vou usar. Agora, roupa, dificilmente você vai conseguir fazer ela voltar à moda, porque muda
entendi.
A silhueta, muda a corte.
Entendi.
E roupa costuma ser, às vezes, até mais caro que o acessório.
Uhum.
Claro que tem acessório que é muito mais caro que roupa. Só que a durabilidade e o uso, porque eu penso muito na questão do uso. Né? Eu vou usar muito menos a roupa.
É, faz
e aí
sentido,
não dá.
Amiga.
Mas só que aí, quando a gente volta pra falar das coisas, quando a gente manda fazer roupa, a gente paga quase o mesmo valor de
paga quase
roupa
o mesmo
de
valor.
Loja de luxo.
Eu te perguntei da bolsa, porque assim, a minha pira é sapato.
E sapato dura muito.
Amiga, eu gosto de tênis. Eu sou enlouquecida por bota, eu tenho uma coleção de bota.
Sim.
Mas assim, eu tenho umas botas fuleira também, que eu compro assim, tipo, Shein, eu compro, não me importo. Tem as fuleiras, mas eu gosto de uma Dr. Martens, que é uma coisa que eu… Que eu só pude comprar quando realmente a gente começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Foi. Porque antes eu não comprava.
Não, impossível. Então. Na verdade, a gente sonhava em ter… Aí você comprava aquela versão alternativa.
Sim.
Entendeu? A versão
alternativa. Nossa, isso eu já fiz muito na vida
total,
também.
Total.
Então, mas às vezes você olha algumas peças e tem a versão alternativa… E a mesma coisa, assim. Isso que me bate muito, por exemplo, na Gucci. Tem umas camisas Gucci, que tá Gucci escrito. Você vê a da banca ali, é exatamente igual. Então eu penso…
Pra
sabe?
Quê?
Porque o tênis, ainda você vê a diferença ali, se você compra uma outra versão. Eu já comprei uns tênis ali na Galeria do Rock, que você lava, ele desmancha, entendeu? Tem uns que era assim, entendeu?
É verdade, amiga. Você lavou, eu já namorava ele andava assim, o furo, tudo furado aqui, assim, o tênis.
Então algumas coisas você entende, mas uma camisa… Pra uma camisa, entendeu? Ah, uma bolsa, até você vê umas bolsas bafo, cravejada. Eu entendo a ostentação, mas tem outras que eu fico assim, nossa, gente, não tem nada demais nessa bolsa.
Exato.
Sabe? Mas você consegue entender essa pilha.
Tá
então.
Caindo as pedras tudo.
Tá caindo as pedras, tá destruído.
Tá roupa tentando já aqui, tá jogando as joias. Eu amo.
Então, miga, eu não sei.
Então, você, em relação.
Assim, você, por exemplo, você se ostenta por tudo ou não? Tipo, não é tudo que eu vou comprar também,
não,
sabe?
Não. E eu acho que tem também, assim, isso realmente existe uma lógica nas coisas que eu vou comprar. Eu gosto de comprar coisas que são modelos de coleções exclusivas e coisas que são diferentes do modelo que já tem. Então, por exemplo, existem modelos clássicos. Eu tenho algumas bolsas que são de modelos clássicos. Mas o que que eu tenho na loja que é de um modelo clássico de alguma versão, edição limitada? Por quê? A ideia, ninguém compra. Quando a gente fala, ah, é comprar bolsa, comprar essas coisas é investimento… Não é, porque a gente não compra o que pensando em vender.
Eu ia chegar nesse ponto. Porque o povo fica falando, ah, é um investimento. As blogueiras ficam investimento. Gata!
Não é, mas é que hoje em dia existe um mercado bem aquecido de troca e revenda de bolsas. Que acontece ali por debaixo dos panos, da galera realmente ir pra fora, comprar e revender. Eu não faço parte desses grupos, eu sou, na verdade, a consumidora. Gosto de comprar.
Certo.
Mas eu gosto de comprar bolsas que sejam mais exclusivas. Então, tipo, todas as bolsas que eu tenho, eu não tenho nenhuma bolsa que você olha assim, você fala, essa bolsa aqui, ela é básica. Ela Sim. pode parecer básica, só que você vai ver, esse modelo aqui, todas elas eram de nylon. Essa é o modelo que é de couro e que fez pouca tiragem e veio pro Brasil.
Então assim, você seleciona todos, melhor. Você
eu seleciono melhor, porque, tá. né, socorro, não dá,
é,
né.
Amiga. Ainda não, é herdeira, não dá pra né? comprar tudo,
Pessoas... Mas é criar herdeiro.
Então, vai criar herdeiro.
Ai, será? Não quero não, gente.
Não, alguém vai herdar.
Então, amiga, isso que dá raiva, né? Eu tenho raiva de pensar… Ai, gente, desculpa,
agora eu entendo.
Oi, de
agora eu entendo por que a pessoa rica tem filho velho. Porque aí chega uma hora que você fala, acho que talvez eu vá. Prefiro deixar
assim,
pra
gente, eu me
ralei inteira. Tem um monte de sobrinho pra dar, nossa, um monte de sobrinho.
Ai, mas eu quero torrar minha grana antes de morrer, gente.
Porque meus sobrinhos são filhos da minha irmã. Ela que se vire, eu vou amar e vou dar o que eu puder em vida, de resto. Nasceu lá.
Não, é que assim, eu falo de raiva, mas assim, é que eu penso, pô, eu demorei tanto pra conseguir, eu quero poder aproveitar as minhas coisas, sabe?
Não, tem que. Aí entra a ostentação,
então,
você não vai?
Quero poder
exemplo,
aproveitar.
Meus pais mesmo, se tem aqui meus pais, né? Eles passaram a vida inteira economizando. Economizando muito e tal. Tanto que não tinha esses luxos de sair pra comer num lugar diferente. Tipo, uma coisa simples, tipo, vamos comer num restaurante? É. Eles não iam, entendeu? Aí agora, com a idade, eles, tipo, começaram a viajar mais, ir ali pro Ceará, que eles são do Ceará, vão lá, viaja, só que aí ficaram mal de saúde. E aí, agora não estão viajando mais.
E
é,
assim,
tipo,
poderia
pô, olha,
ter gasto eles... dinheiro pelo menos uma vez por mês pra jantar com a família,
não, eles poderiam
sabe?
Ter viajado Exato. Durante esse período, sabe? Poderiam uma hora ou outra eu dado acho. Minha viajada.
Ou com vocês também.
Ou com a gente,
com
mas
a
sempre,
família toda.
Mas eles sempre tiveram esse muito medo. Pô, a gente vai perder, não sei,
do
sabe? O medo do futuro, o que, que vai deixar pros filhos. E assim, a gente, os filhos bem, assim, tipo,
não,
vão agachar o dinheiro de vocês,
sabe?
Eu acho
que faz sentido o cuidado deles, porque também vieram de uma vida, tipo, muito pobre
Sim,
e tudo
exatamente.
Mais. Só que eu acho que também… Essa coisa de você perder o contato com as… Eles perderam a oportunidade de ter momentos
de aproveitar
com
vocês, um pouquinho. Entendeu?
É que chegou a virar o oposto da ostentação,
Exato.
Né? Que
Exatamente.
É você guardar tanto e esquecer que, tipo, o dinheiro… Porque a gente também tem que lembrar das funções das coisas pra vida. Pra que a gente trabalha? A gente gosta de trabalhar. A gente, graças a Deus, tem o privilégio de trabalhar com o que a gente gosta.
Sim.
Mas tem muita gente que trabalha com o que não gosta. Mas por que você trabalha? Porque você vai ganhar o seu dinheiro. O ideal é que você não trabalhe só com essa motivação. Mas é da maioria das pessoas, é essa motivação. E por que você faz com o dinheiro? Você gasta.
Sim.
Tudo bem que você vai guardar, mas você guarda pensando que em algum momento no futuro você vai precisar gastar esse dinheiro.
Sim.
Se você trabalha e você ganha o dinheiro e você só guarda, você não chega numa hora que esse ciclo vira para esse dinheiro rodar, alguma coisa tá errada nessa equação. Não tô dizendo que tem que gastar tudo. Mas você tem que gastar, porque o dinheiro é feito para gastar. Pra gastar. Tanto que se todo mundo guardasse o dinheiro, a economia iria pro buraco. O que seria maravilhoso pra quem gosta de gastar. Porque daí…
Olha, louca!
Ai, fica a critério. Ai, óbvio que isso não vai acontecer, porque a gente precisa gastar com os gastos do dia a dia. Mas é isso, mas é esse o oposto. Porque minha mãe é muito parecida com seus pais. Ela é essa pessoa que guarda, assim. Ela não… Se a gente não dá aquela empurradinha, fala… E aí, minha velha, vamos dar uma gastada aí, comprar umas coisas, comprar umas roupas. E esse povo que compra presente pros outros, mas não compra pra ela mesma. E tá precisando. Aí você fica assim, gente, não. É questão de necessidade. Se você tem condições de comprar, tipo, roupa nova, é uma necessidade, certo? Que a gente tem que renovar nossas roupas. O que, que é ostentação? Você gastar mais do que você gostaria ou gastar super numa roupa, sendo que você vai ter outra que vai fazer a mesma função. Fala, ó, você não precisa… Vai no meio termo. Não precisa comprar a mais barata, não precisa comprar as que eu compro, mas dá pra comprar uma… Ali no meio,
sabe? Se permitir um pouco. Dá pra se permitir um pouco.
Meu, minha mãe, ela fica… Quando tem festa, ela tem um vestidinho azul lá, mãe.
E ela põe sempre o mesmo vestidinho.
É um vestidinho azul que tem aquele colarzinho colado aqui, sabe? Que vem um colarzinho
de metal. Já vem.
O que ela fez? Ela comprou vários disso aqui. Como que é pra ela mudar de roupa? Ela vai,
ela
descostura
só troca.
Um e troca. E agora eu vou pôr um pratinho, agora eu vou pôr um dourado. Vou pôr um com pedrinha aí. Mãe, chega! Eu não quero ver você mais com esse vestido
azul.
Você
compra as roupas pra ela,
acabou.
Amiga? Você enfia a roupa
hoje
nela?
Hoje em dia, sim. Nossa, por exemplo, a gente fez o transbaile.
Ela tava lá, né?
Uhum. E você viu que a gente tava coordenada.
Sim, a gente viu ela.
Mandei stylist pra casa dela. Ai, falei, legal, vai fazer a roupa amiga pra ela. Assim, ela, ai, não sei, sei sim. Tal hora, o carro tá chegando,
e
aí você
divertiu.
Vai pro salão, vai fazer tudo. Se divertiu, amou, ficou emocionada, foi tudo. Ela tá vivendo um momento, né, delicado da vida agora, né? E aí, ela assim, amou e ficou muito orgulhosa, né, pelo que tava acontecendo. Foi tudo. Mas se não empurra… Não vai.
Ela ia com outro vestidinho azul.
Mas é que a gente, assim, mudou de vida, mas não sei se é o caso, mas o nosso, a nossa família não mudou, entendeu? Eles continuam nos mesmos lugares, com os empregos dele. Então, quando a gente pode, pra mim, uma grande ostentação é você poder dar as coisas pras pessoas
nossa,
que estão à sua volta.
Quando eu levei minha mãe pra Disney, gente.
Nossa.
Tudo bem que tivemos que voltar porque a pandemia estourou lá, né?
É.
Era pra ficar 10 dias, fiquei 2. Mas assim, deu
mas
pra…
Mas valeu a emoção.
Ela botou o pezinho lá no Castelo da Cinderela e valeu.
Mas aí que você bate nesse rolê, né? Que pra gente é isso. Mas quem já nasceu rico…
É porque a pessoa
tipo,
nunca
a pessoa
soube
não
o que é não ter.
Porque ela sempre
exatamente
teve grana, entendeu?
Falando nessa coisa de guardar grana, né? Antes da gente trocar de assunto, a minha mãe tinha uma tia que morava sozinha há muitos anos. O tio da minha mãe faleceu, ela morava sozinha. E ela tinha uma condição, era uma casa bonitinha e tal. Aí teve um dia que ela foi encontrada morta, estirada no chão. A véia morreu.
Pesou.
E aí, na barra da cortina dela… Sabe essas… Tem umas cortinas que é costurada assim, e fica sei tipo um saquinho. Tinha um bolos de dinheiro. Bolos. Ela
clássico
guardava todo… Ela não… Sabe gente velha que não quer guardar dinheiro em banco?
Sei.
Ela guardava dinheiro na barra da cortina. Mas a minha mãe… Eu não tive… Não, infelizmente, não estava presente. Mas a mãe conta que ela e minha tia foram descosturando e tinha bolos e bolos e bolos de nota de 100, de nota de 50. Um bolos de dinheiro.
Meu Deus, você é… Isso aí é coisa de rico?
Amiga, minha tia tinha muita… A tia da minha mãe, né?
Gente, e elas pegaram uma graninha?
Não, aí ficou pros filhos, né? Minha mãe não pegou, ficou pros filhos.
Ah, mas eu acho que quem achou podia pegar metade.
Eu também acho, uma porcentagem, amiga.
E o resto fica
pra briga pela fortuna do Gugu, gente.
Uma coisa que eu acho, falando em morte, uma coisa que eu acho ostentação é seguro pra quando você morrer.
Ai, mas minha família tem. Isso, de tudo…
Eu acho uma ostentação.
De tudo!
Mas aí você para pra pensar, tipo, a pessoa não gasta com nada. Não vai gastar com uma viagem, mas gasta com um velório. Você já tá morta,
você já encomendou a sua morte, né?
Nossa, a gente empresta o jazido pra todo mundo da família, exatamente porque ninguém tem.
Isso, então!
Então, todos os lados da família, a gente… É porque é em Guarulhos, no Primavera 1. Por que eu falo que é lá? Porque é onde está enterrado Mamonas Assassinas. Então eu sempre falo, quando alguém morrer, chega lá, pede o passeio de carrinho que eles levam no túmulo.
Ai, que absurdo!
Mostra lá o túmulo. Volta, aí tem uma salona, bafo, chiquérrima pra ver as coisas. Baixa uma TV, um brinquedinho, uma brinquedoteca pras crianças. Porque também o valor que se paga nisso daí,
sim,
socorro.
Não, é uma ostentação você ter aquelas estátuas, aqueles negócios.
É
muito caro,
de morte.
Normalmente você fica, quem é é pobre, fica na gaveta lá e passa um tempo, joga seus ossos fora e acabou, entendeu?
Ai, gente, pra mim, ostentação… Que nem eu tive um problema de saúde sério, eu tive um convênio bom. Pra mim, essa é uma ostentação que eu…
Convênio é um grande… Você tem convênio?
Mas eu acho que convênio é necessidade. Tem, então, pago da minha velha também.
É que o convênio tem vários níveis, né? Eu já tive um convênio bem simples, em, tipo… Anos atrás, tive que fazer uma cirurgia e fiquei numa sala com um monte de gente. Tipo, um convênio, ok. Hoje, eu tenho um convênio que eu tenho um quarto separado. É, já é uma diferença.
É uma
você tem um quarto só pra você, a pessoa pode dormir com você.
É porque nesse caso, por exemplo, de convênio, é igual quando eu conheço o luxo, porque eu trabalhava com turismo com luxo. Minha mãe é enfermeira.
Ah.
E minha mãe, ela era enfermeira num hospital de alto padrão.
Entendi.
Então, a gente ia visitar. Às vezes, ela falava, nossa, abri um quarto novo, com jardim de inverno. Aí eu ia pra lá, ela ia no emprego dela visitar o quarto. Então eu já sabia o que era o bom. Então quando eu fechei plano de saúde…
Né?
Só que plano de saúde, quando ela parou de trabalhar, a gente ficou sem. E fez muita falta. Tipo, fez muita falta. Meu pai precisou de plano de saúde.
Falta,
fez muita falta. Então logo que eu comecei a ganhar dinheiro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi… E já era na pandemia, né, porque era 2020.
Plano de
já
saúde.
Já foi plano de saúde, já
arrasou.
Fiz pra mim e pra ela.
É isso, não deixa faltar de saúde o básico,
bom.
Amiga.
Exato,
é
o plano de saúde pra mim, eu acho que é básico, assim.
Não, é óbvio. Mas meus pais são no nível de que eles não aceitam. Se a gente vai falar que vai… Ah, não, a gente paga um convênio pra você. Não precisa, não,
não
precisa.
Gente, precisa
porque
sim.
Não, mas aí não dá, bicha. Não aceita, assim, as pessoas, sabe?
Mas já falei pra você forçar ela, já.
Ah, não, é que quando mais idoso, mais teimoso fica também.
Ah, mas
né?
Aí ia chegar lá, mamãe, cadê sua bolsa?
E pega o documento e vai. Não, a gente tá nesse nível.
Que é isso? Tem que fazer,
tem que
gente.
Fazer,
que processo que vai dar? Meu filho pagou um plano de saúde que eu não queria.
Não,
gente,
vai expor você na internet.
Às vezes eu comprei uma máquina pra eles, nova, de lavar e tal. Meu pai não queria aceitar. Não queria.
Chegou a máquina lá, ele não queria receber a máquina?
Ele não queria. Fiquei sabendo pelos meus irmãos, assim, que ele não queria aceitar. Porque, está gastando com a gente e tal. Aí eu jogo até, você não gastou muito comigo também? Você gastou na minha educação, na minha vida, então. Mas é difícil entrar na cabeça, entendeu?
Nossa,
acho que é um rolê meio… Ai, tem,
Eita!
É difícil. Queria que fosse que nem a sua família. A família do Eduardo aceita tudo.
Nossa, minha mãe!
Deu aceita, entendeu?
Nossa!
Uma ostentação foi a churrasqueira que você fez pro seu pai.
Eu reformei a casa da minha mãe, tem uns 3 anos. E a casa da minha mãe… Sabe quando você começa a reformar, não termina? E sempre tem um banheiro meio… Sabe como que é, né? Aí eu falei, mãe… Falei com uma irmã minha, falei, meu, contrato empreiteiro, sei lá. Você administra e eu pago. Aí a gente reformou toda a casa da minha mãe. E o sonho do meu pai sempre foi ter uma churrasqueira no fundo da casa. Aí a gente subiu uma laje e montou a parte do churrasco. Nossa, a gente foi lá esse final de semana.
Ai, um churrasqueiro.
É a maior alegria dele, sabe? Eu falei, faz a churrasqueira pro
velho
aí.
Poder proporcionar isso é tão gostoso.
Nossa, foi maravilhoso, foi
comer,
maravilhoso.
Comer.
Olha,
essa sim é uma ostentação que aí a gente…
Aí vocês vão, né?
Amiga, eu não passo vontade de comer nada.
Eu
falo,
não.
A gente vai em restaurante, a gente vai… Desde os mais simples até os mais quentes, que é caro mesmo. Eu falo, porque é isso, eu acho que é um dos melhores investimentos que eu acho que você pode fazer. Você sair pra comer num lugar legal, sabe?
Gastronomia, eu acho tudo. É um lugar que eu ostento mesmo. Eu faço muitos stories quando eu vou, porque vai ser caro.
Eu não sei se eu posso. A gente não posta tanto,
tudo.
Mas a gente
dependendo.
Vai, né?
Ai, dependendo.
Normalmente vocês postam que vocês estão saindo de casa, aí postam que estão lá um outro e já era. Vocês não postam assim.
A gente não é muito assim.
Mas eu gosto de postar.
Você gosta?
Você gosta de postar?
Eu gosto. De mostrar todo o ritual, de mostrar tudo.
Aí só dá uma experiência gastronômica.
Tudo. Por que isso aqui tá harmonizando com isso aqui? O que a pessoa pensou? Pra começar, quando eu já vou sair num restaurante, falo, ai, quero ir num restaurantezinho. Jogo no Google, estrelas Michelin próximas de mim.
Ai, que chique!
Aí eu já vou aonde tem. Chego lá, bato na porta, não tem uma mesinha sobrando. Porque, né, esses restaurantes sempre falam, tá tudo cheio, tudo bucado. Eu falo, não tá nada, tem gente que não vai, eu marco e não vou às vezes.
É.
Qual mesa aí que vocês já sabem que não vai entrar? Me bota aí dentro. Aí às vezes eu falo, me coloca aí dentro, se chegar todo mundo, pode me botar pra fora.
Pode
me botar pra
não
fora, graças a Deus.
Nunca aconteceu.
Eu chego lá, já peço… A primeira coisa que eu faço, cadê a carta de vinho? Peço já um champanhe caríssimo, acabou.
Pra também ninguém, né?
Você já se sentiu deslocada nesses lugares?
Então, já aconteceu de eu me sentir deslocada. Principalmente no começo, né? Só que aí, das primeiras vezes, eu comecei a reparar que… Apesar de eu me sentir… Porque assim, aqui em São Paulo, tem um problema muito grande é de eu não ver outras pessoas pretas. E eu não vejo pessoas pretas nem no serviço. Tipo, isso amiga. É muito assustador. Sim, você tem pessoas brancas assim, de todos os lados.
São os clientes e são os garçons e todo mundo.
E aí você entra, todo mundo já fica olhando. E às vezes é dia que eu tô trabalhando, como vocês podem… Bom, quem tá, pra quem tá assistindo, né, tá vendo como eu venho trabalhar. Então eu saio daqui e vou
vai assim, chega
aí,
assim.
Tipo, aquelas é a rica, né, todas assim. Ela, imagina elas olhando pra mim, eu…
Sim.
Cheguei. Manda meu, desce meu champanhe. E aí, depois de um tempo, eu já comecei a reparar que, tipo assim, é só não ligar. É sim, só não ligar. Porque as pessoas vão olhar, elas vão falar, o que, que eu faço também? Olho e falo delas. Falo, gente, olha que conversinha cafona que esse povo tá tendo aqui do lado. As pessoas sempre ficam olhando e elas já entendem também, porque tem esses códigos. Antes eu sentia que eu precisava ter um código maior de assentação, que era, vou pegar, porque tem alguns espumantes que eu já gosto mais, e que eles não necessariamente são caros, mas eles são bons.
Uhum.
Mas tem espumantes mais caros. Então antes eu sempre chegava e a primeira coisa que eu fazia era pedir um Chandonzão Imperial. Porque assim, chegou e colocou na garrafinha do lado, todo mundo já vai olhar. Porque você repara que não é a maioria das pessoas que pede.
Uhum.
Então elas já vão olhar, elas já falam alguma coisa.
O que você pede é uma cartada para as pessoas talvez não te…
Para elas respeitarem, para elas falarem. Ó, não é alguém que tá vindo aqui porque assistiu em algum lugar, ouviu em algum lugar. Uhum. E vai pedir só uma entradinha. E eu gosto de pedir assim, full service. Vai ser entrada, se é restaurante italiano que tem duas entradas, dois pratos principais. E eu não gosto de passar vontade também. Então, se eu vejo, porque às vezes eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para voltar no restaurante. Então, se eu gostei de três pratos, né? Eu peço os três, como um pouquinho de cada. Sempre a pergunta que falam, mas você não gostou? Tava ruim? Eu falo, não, mas é que eu pedi muito, porque eu queria provar.
Queria provar.
Provei, vocês não tinham menu degustação, leve embora. Tem um restaurante que eu amo, assim, que é meu favorito, que eu vou muito, que nele já fizeram menu degustação especial pra mim. Porque eles têm um menu degustação, querida. Muda todo mês. Aí eles falaram, não, se você quiser voltar, você volta e a gente vê. Aí quando eu voltei, eu lembro que na hora que eu cheguei, o cara, assim, ele olhou já pra minha cara, assim, ele… Ai, a senhora voltou. Eu, sim, eu quero menu degustação. Daí ele, a gente ainda não mudou. Daí eu, lembra que você falou que ia fazer um especial pra mim? Aí ele fez um novo, um menu degustação só pra mim. Aí veio o chefe, fez todas as coisas. Mani, que é da menina que faz o Masterchef.
Ah, Mani, sim. Da Helena Rizzo.
Da Helena Rizzo. Sim. E a Helena, eu já fui lá, sei lá, umas 10 vezes. Aí, tipo, todo mundo lá já conhece minha mãe, já conhece todo mundo. Que eu levo minha mãe no Dia das Mães, levo minha família.
Eu já vi seus stories lá, que você já foi. E teve vontade de ir também lá.
Gente, é muito bom, é real. E eu gosto de pedir também no delivery também. A comida é muito boa, chega muito boa. E eu encontrei com ela uma vez só, que foi da última vez. Daí eu achei que ela nem ia saber quem eu era. Daí ela chegou e falou, ai, até que enfim, porque você sempre vem, faz vários stories. Eu falei, não, mas é real, é meu restaurante
blogueira,
preferido.
Né?
Assim. Eu adoro.
A gente já teve a oportunidade de comer a comida dela pra um job que a gente fez, que era de Natal.
Ai, que delícia.
E lá, e lá quando a gente foi gravar, a gente tava falando de comidas de Natal, né? E aí era.
Ai,
com...
foi uma vergonha que
era
a gente passou,
com a Doma,
amiga.
Com a Doma.
É. Ai, a Doma Arquitetura.
Ela tava junto também.
Tava gente, a Doma, amo. Nós e a Helena.
E elas, assim, pessoas finas. Ai, o que, que vocês comem no Natal? Ai, eu como uma torta de maçã de não sei o quê.
Ai, porque não sei o que lá com maçã, não sei o que lá.
Aí perguntaram pra mim, eu falei, ah, eu gosto da maionese.
Maionese e torta de sair, porque... frango assado. Nem peru, frango assado.
O frangão.
Não é um frangão.
De... Maionese pra mim era uma coisa que tinha em dias especiais lá em casa. Então, ai, a maionese. Aí a Helena me olhou assim com uma cara de que ela me
eu
julgou
muito. Eu nem sabia se ela sabia qual que era a maionese que a gente tava falando, sabe?
Achou que era uma réu, mas abriu o pote e comia.
É, talvez ela não associou.
E ela olhou com uma cara de julgamento, eu fiquei meio constrangido. Mas às vezes a gente vai em lugares que a gente fica um pouco assim. A gente foi no teatro… No teatro, não. No Terraço Itália.
Ai, sim.
E lá a gente entrou e só tinha gente branca. E velha, assim.
É. E aqueles velhos que você olha assim, o cheiro de rico.
É,
amiga,
aquelas mulheres que
cheiro
vai...
de rico e cheiro de bolsonarista.
Exato.
também.
Exato. Cheirava 17, assim, ó.
Cheirava muito.
Porque era antes de ser 22.
Só que aí você vê a diferença mesmo de ver pessoas diferentes. Aí tinha um casal de uma mulher e um cara preto. E aí, a gente se sentiu um pouco melhor, entendeu? Porque
um
a gente
pouco
viu,
mais recebido,
tem alguém ali recebido. Também que é uma minoria, entre aspas, né? Também nesse mesmo ambiente, a gente ficou um pouco mais confortável com a situação.
Ah, mas eu falei,
mas é
também,
estranho,
manda vir esse
vezes,
prato.
Né?
Porque é isso, amiga. Graças a Deus, hoje eu posso ir num restaurante e eu não preciso olhar o preço, sabe?
Sim.
E aí, manda vir,
assim,
come, pega.
É bizarro o quanto… Por
dá,
exemplo, loja de luxo.
Mas a gente
luxo.
Tem que ocupar esses lugares, né?
Não, mas aí eu entendo um pouco… Entendo bastante isso do estar no lugar. Porque se não tivesse aquele casal ali, entendeu? Eu me sentiria… Ia me sentir muito pior, entendeu?
Exato.
Já fiquei mal, assim. Mas a gente viu, a gente, pô… Uma diversidade ali, pelo menos, né? Pelo menos um casal aqui, sabe?
Não, tanto que essa situação de se sentir mal… Por exemplo, tem uma rede de hotéis que eu gosto muito, que é… Ah, eu tô falando todos os nomes aqui, nem
pode
sei se não pode.
Falar,
que é o Fazano,
falar.
Adoro o Fazano,
já
sou
fazaneira.
Já sabia
que você ia falar o Fazano.
Eu
sabia que você ia falar o Fazano.
Eu sou fazaner. E aí… Teve uma vez que eu fui no Fazano, antes do… Sabe o El, da Corrida das Blogueiras?
Sim.
Antes dele entrar na Corrida das Blogueiras, eu tinha ido pro… Eu já conheci o trabalho dele, adorava ele, a gente conversava horrores. E eu tinha ido pra Salvador, e aí eu falei pra ele, eu falei… Ai, amigo, tô aqui no Fazano, vem aqui pra piscininha. Fazano, você vai… Então, a diferença de Salvador pra São Paulo é que lá você tem pessoas pretas no serviço, porque a cidade é uma cidade muito preta.
Sim, sim.
Mas, ainda mais em serviços de luxo. Agora, nos clientes, você… Raríssimas vezes você vê pessoas pretas. E dessa vez que eu tinha ido, não tinha uma pessoa preta no hotel. Só tinha eu. E eu sempre vou, fico dona da piscina, falo, vem todo mundo. Chamei o El pra ir lá.
Uhum.
O El chegou, tinha… E a piscina é bem comprida, tava numa ponta, ele entrou. Tinha um grupo de pessoas, de mulheres, aí elas começaram a falar com ele. E aí, como eu tava longe, eu falei, ah lá. Tava com uns amigos, eu falei, ah lá, o El, como ele é famoso regionalmente aqui,
ai,
né?
Amiga,
porque
tô até vendo já.
Essas meninas são fãs dele, né? E estão falando com ele. Aí ele veio, e nisso veio vindo uma mulher atrás dele, junto. Aí eu falei, oi, amigo, que não sei o quê. Aí essa mulher virou, começou a fazer uma live, uma ligação com alguém. E falando, ai, olha aqui que eu tô com os meus amigos, que não sei o quê. Tô com o El e com ela aqui, oi, com a Jojo Todinho. Eu falei, pode desligar.
Mentira.
Eu falei, o que, é isso? Todinho, quem é você, minha senhora?
Amiga,
não, é porque
acredito.
Olha como ele tá lindo, como ele tá maquiado. Ele deve ser maquiador, né? Falei já pra ele fazer a maquiagem das minhas amigas, que não sei o quê. Eu falei, não, não, não. Ele tá aqui, era um sábado nesse dia.
Uhum.
Falei, não, 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 ele é meu amigo. Eu convidei ele pra ele estar aqui na piscina agora, junto com a gente. Como é que a senhora tá achando que ele é maquiador ou alguma coisa? Não, que eu falei.
Ela achou
não,
que ele
não.
fosse funcionário.
Exato, achou
já
que ele era funcionário.
Já precisou prestar um serviço
aí,
pra mim.
Aí eu tive que dar a cartada do meu lado, né, gente? Me perdoem. Mas já virei e falei, pra começar, o que, que a senhora faz? Ela, eu sou médica. Você vai ficar até que dia mesmo? Ela, é até domingo, todo mundo tem que trabalhar segunda. Eu falo, eu tenho que trabalhar e eu vou ficar até quinta porque eu posso. Daí ela, mas você tá… Não. Eu tô pagando o quarto mais caro que tem aqui. E eu vou ficar até quinta-feira. Agora, se você tem que ficar até amanhã, você pode voltar com seus amigos e curtir mais o quê? 24 horas que você tem pra ficar aqui? Porque ele, o dia que ele quiser, ele volta pra ficar aqui comigo. Aí ela, ai, nada, menina, tô brincando. Voltou lá pro outro lado.
Amiga.
Aí eu falei, o quê? O que que é isso? Tratando um convidado meu, que eu chamei pra vir aqui. Você achando que ele veio aqui pra trabalhar, sendo que ele veio aqui pra curtir. Nesse dia, eu tinha um almoço grátis lá e tal, porque tava lá no hotel. Não fui no almoço, de noite, fiz uma mesa, távamos eu, o El. A gente pegou a melhor mesa do restaurante, porque o restaurante do hotel é bom, então ele é um dos melhores restaurantes da cidade.
Uhum.
Pegamos a melhor mesa, jantamos eu, o El, uma amiga nossa lá lá de Salvador, que é uma mulher gorda maior também. Já desci, já falei, cadê minhas cadeiras sem braço? Cadê? Se não tem, como assim não tem? Se não tem, vocês vão arranjar. Vamos colocar, a gente ficou na melhor mesa, todo mundo vindo atender. E as pessoas assim, as meninas com Birkin, assim, nas mesas do lado, assim, em volta. E todo mundo assim, gente, quem que é essa mulher? Por que que tá todo mundo em cima? O que que tá acontecendo? Se a gente não demarca o nosso espaço, não dá, sabe? As pessoas, elas vão montar em cima. E eu lembro que nesse dia pro El foi muito legal, porque ele não conhecia as coisas ainda,
ai,
né? Ele não tinha visto, ele falou, meu, olha esse quarto, olha essas coisas. Eu falei, amigo, é essa experiência que a gente tem que ter. São lugares que são pra gente. Tipo, ele falou, eu nunca estive aqui. E foi muito legal, sabe?
Uhum,
proporcionar isso pra uma pessoa que tá ali junto com a gente, que é uma pessoa que eu gosto, e poder mostrar como você tem que agir quando você tá num lugar desse. Porque é isso, daí às vezes a gente tem esse… começa a ter grana, começa a acessar…
Né? E a gente fica com vergonha, se a pessoa faz um tipo de coisa dessa, a gente… Ai.
Mas porque a vida inteira falaram pra gente que não era pra gente. Então era pra gente, a gente não deveria nem se atrever a desejar nesses lugares. Aí quando a gente vai se sentir mal… Meu amor, ainda se fosse de graça. Nem que se fosse de graça. Aí que eu ia reclamar mais.
Aí cai ostentação ou reparação histórica?
Aí então, fica... aí é a grande questão. Aí eu que te pergunto. Mentira, eu uso isso pra gastar mesmo.
tem um pouco de reparação histórica, mas
tem,
é, ó,
né, amiga?
Ó, um pouquinho. Eu vou ler aqui algumas ostentações dos nossos seguidores que eles mandaram.
Ai,
tá?
Amo,
tem vários
amo.
Níveis aqui, ó. A mamãe cansada, a Letícia, mandou aqui. O dia que me senti uma diva rica foi quando comprei meu robô que aspira a casa. Hoje em dia, tem os modelos mais baratinhos. Mas quando comprei, era caro. Sonho de consumo da dona de casa é realizado. O robô que aspira sozinho é uma ostentação
babado. Uma ostentação. Mas é aquela ostentação que não é tudo isso quando você tem também. Porque ele enrosca… Se você tem uma casa que tem fio pra todo lado no chão, que não é tudo embutido, aquele robô enrosca no fio às vezes. E aí puxa, e aí destrói o robô inteiro.
Só que o aspirador robô é que agora tem as novas versões, né? Que eu assisti um vídeo semana passada.
Sobre aspiradores robôs.
robô. E as novas versões agora, eles escaneiam, né, o ambiente.
É, você pode levar.
E são esses que são os mais caros, que mantém ainda a linha dos mais caros.
A linha dos mais
que
caros.
Que aí, esse que escaneia, além dele realmente limpar o ambiente inteiro, porque antes de acabar a bateria, ele já sabe onde ele tá. Ele já sabe aonde ele não pode ir, porque o scanner já cata fio, cata essas coisas, cata a casinha do cachorro, cata todas as coisas.
E aí não tem essa preocupação tanto.
E aí não tem essa preocupação. Eu quase comprei, mas não precisa.
Não precisa.
É. Ainda.
Ainda.
Ainda. Ainda. Tem que ir.
A Airfryer, por um tempo, era uma ostentação também. Porque hoje em dia também tem versões mais em conta, mas antes era muito caro também.
É.
E é um… A Airfryer, olha, gente, não, muda a vida.
É uma das melhores coisas que você pode comprar pra sua casa.
Olha. Pra quem cozinha, diz que é tudo.
Ó, a Edminha mandou aqui. Minhas maiores ostentações são os meus produtos de cabelo.
É.
Dar R$50 num pote de creme de 1 quilo todo mês já é ostentar. A vida da cacheada não está fácil.
Sim. Gente…
Cacheada, ó, em transição aí.
Cabelo, é realmente. Pras cacheadas.
Lembrei da nossa época de Hora do VT, amiga. Ai, saudade.
Menina, cabelo realmente é uma coisa que você gasta. Manter um cabelão, você manter os negócios.
Nossa, amigo, sim.
Estética, estética em si, né, gente?
Isso foi uma das primeiras ostentações que eu fiz. Inclusive, cabelo foi uma das primeiras motivações pra eu vir pra internet. As primeiras blogueiras que eu segui na vida foram de cabelo. Porque eu sempre tive o cabelo raspado a vida toda, comecei a deixar crescer. Falei, como é que eu vou cuidar? E aí, eu lembro que eu cuidava com ovo, com essas coisas. Daí eu ia estudar tecnicamente, né? Sabia que eu ia ter que fazer mais hidratação. E aí, comprar os meus primeiros produtos de cabelo foram assim… Tudo, porque você entrava lá, tinha que comprar um hidratante disso, daquilo. Pra quem não tinha nada, então você gasta… Eu entrei a primeira vez, acho que eu gastei, sei lá, uns R$120 de uma vez.
Amiga,
e aí, assim,
e aí
era
pesa,
muito,
né?
Claro,
sim, lógico.
Era 10% do meu salário. Uhum. E aí eu, tipo assim, em coisa de cabelo, fazia render. Fazia
não,
render. Mas era babado, porque tinha que comprar algo que fosse, assim, com uma qualidade legal… Pra dar resultado. Ser cacheada, a galera acha que é fácil.
Não era fácil.
Não é fácil, mas é um escândalo.
Mas é, né? É um escândalo. Quando vale… É, hoje em dia eu tô deixando… Tô aproveitando meus momentos cacheados. Porque antes eu não tinha tanta condição de cuidar, assim, tanto, entendeu?
Ó, o Renan mandou aqui. Minha maior ostentação foi aos 32 anos, comprar meu primeiro apartamento e logo após um carro. Ai, chique. É. Finalmente, me senti um adulto. É ótima a sensação de conquistar algo. Porém, a parte de ser adulto… Não recomendo. Nenhum de nós recomendamos, amigos. Sinceramente, nenhum de nós recomendamos.
Você é da casa do carro ou não? Você jamais…
Olha…
Mais itens.
Eu, ultimamente, tenho gastado mais com itens. Mas eu tô começando a ter o desejo de começar a ter casa. O carro precisa vir com motorista. Então aí fica um gasto perene.
Sim.
Né? Então aí preciso… Ganhar na Mega Sena, que é o que eu tenho feito todo
mês. Que é o seu investimento atual.
Que é o meu investimento atual.
Objetivo.
Mas a casa eu tenho vontade de ter, sim. Exatamente por vir… Porque tem essas coisas, quem investe dinheiro, né, todo mundo fala ai, não compra casa,
guarda e vai gastando.
E a gente que tem… A gente hoje tem essa condição, então a gente, tipo, consegue entender isso.
Uhum.
Não tô falando que é pra todo mundo esse conselho. Mas pra gente, a gente entende que funcionaria.
Sim.
Só que a gente que teve já a vida… por um fio em muitas situações, em termos financeiros, durante a vida, vai ser… Eu tenho certeza que é diferente a gente ter aquela sensação de, tipo…
Amiga,
boom.
Sim. Você… Eu sei que você mora numa cobertura. Você tem vontade de comprar essa cobertura, você tem vontade de mudar de lá?
Olha, eu tenho vontade de mudar, mas se der certo o meu plano de futuro, de investimento futuro, quer ganhar na Mega Sena, eu compraria só pra ter.
Eu compraria pra ter.
Fala muito sério, assim, né?
Investimento, sim. Não, a gente, amiga, casa era uma coisa assim que… Nossa, eu cresci ouvindo que tinha que ter a casa própria, entendeu?
Sim.
Então tinha que ter. Então assim, pra mim é a maior ostentação nossa. Assim,
meu, e vai ser uma tranquilidade de cabeça, né? De saber
sim,
que você tem aquilo ali. Porque a gente, claro, a gente tenta nunca pensar que a gente nunca vai ter nada e tudo mais. Mas a gente sabe que no fundinho,
amiga,
a gente tem isso daí.
É.
Se não tiver nada, você vai ter uma casa,
então,
é outra coisa. E eu ainda penso em ter casa a casa. Porque apartamento… É que eu sou acostumada a morar em casa a vida inteira. A primeira vez que eu tô morando em apartamento é agora que eu tô morando sozinha.
Sim.
E aí eu fico pensando, gente, mas apartamento é uma loucura, né? Porque você compra, mas tem…
O condomínio.
Então, tipo, você vai pagar aluguel a vida toda, sabe? Mas assim, teria que ter mais serviço. Por isso que essa eu não compraria. Porque esse também eu acho que ele é meio overpriced e tal. Mas eu compraria em algum lugar, teria. Mas pra isso, dá uma segurada nas bolsas. Mas se a Mega Sena vier… Olha, seria um case, gente. Lotéricas Caixa, eu faria publi, falaria para todos.
Olha, pedindo já pra Lotérica fazer um esquema.
Fazer um esquema
pra ela ganhar, dar os números certos aí.
Já ganhou 50 vezes.
Pois é, né? Tem gente que nasce com esse rolê de ganhar, assim.
Eu não nasci, mas eu posso me tornar facilmente.
A gente não ganha nem sorteio de bingo, nada a gente ganha.
Só trabalho.
É. A minha maior ostentação foi ter ficado 5 meses recebendo benefício.
Nossa, tava lendo esse comentário agora.
Mentira. Uhum. O vale alimentação da empresa, após ter sido mandado embora. KKKKK. Alguém do RH esqueceu de me excluir.
Olha, todo, que safado!
Todo mês estava lá, bem pleno no supermercado divano.
Eu tinha
vou
uma...
julgar, não vou julgar.
Eu tinha um emprego, amiga, antes de virar youtuber, que o cartão... Eles davam um cartão alimentação que também valia pro mercado.
Ai, que
nossa.
Sabor.
Na verdade, assim, eles davam um cartão que aceitava…
Então, era um que aceitava só em um mercado.
É. E
aí a gente ia nesse mercado.
Quando a gente mudou pra cá. Então a gente morava de um lado, só que o mercado que aceitava esse cartão era do outro lado.
Tinha que atravessar a Paulista, descer a Augusta do outro lado, sentido Jardim, com caos,
amiga. A gente ia fazer mercado do outro lado e descia com as sacolas de lá. Mas ia perder o dinheiro?
Claro que não, claro que não.
E aí pegar Uber era caro, voltava com a sacola no ombro, atravessava todo o negócio até chegar na nossa casa.
Nossa, gente. Não, eu amo.
Quando você trabalhava nessa agência, era perrengado, amiga?
Então, era. É porque essa história me lembrou que quando eu fui demitida de uma agência, peguei meu seguro-desemprego, já peguei seguro-desemprego 2 vezes, estava com meu segurão-desemprego, entrei numa agência nova e aí eu fiz um acordo com eles porque no primeiro mês deles, ia ser o último mês do meu seguro-desemprego. Então, o primeiro mês eu falei, não registra. E o meu primeiro. E eu já sabia que ia trabalhar com internet.
E pedi pra não registrar um carro, porque eu também já fiz muito isso. Não registra, por favor.
E aí eu falava, qual que é o celular da blogueira? iPhone? Preciso comprar um iPhone? O que, que eu fiz? Falei, não registra. Quando eu recebi o dinheiro inteiro desse primeiro mês, fui e comprei o iPhone.
Eu acho que o iPhone foi a minha primeira ostentação. Lembra que eu consegui comprar?
É, o iPhone, realmente.
Parcelei, tá na loja e comprei, amiga.
Nossa, amiga,
meu
tá
iPhone.
Certo.
Não,
tá
o iPhone, certíssimo. É, realmente.
Porque precisava, né? Hoje ainda é diferente a imagem do Android pro iPhone. Imagina nessas épocas que a gente começou.
Amiga.
Que era lá, mil anos atrás.
É, sempre foi muito sobre, a princípio, sobre a câmera. Mas depois que você compra um, você se acostuma com o sistema,
ai,
amiga.
Acabou,
você vai querer sair.
Mas eu acho que pra, eu até uso mais que você pra questão de trabalho. Câmera, tudo. É o melhor.
É o melhor, não tenho o que fazer. Mas nessa época que eu trabalhava em agência também, o que, que eu fazia? Como eu já trabalhava com internet, então eu recebia 2 vezes o salário. Tipo, colocava pra receber o vale. Porque se eu recebesse tudo de uma vez no início do mês, eu ia me ferrar o mês inteiro.
Ai, você era
dessa? Então eu tinha que receber vale.
Tinha que ser o
vale. Porque sem vale, eu ia estar ferrada no final do mês. E eu vendia, e como eu já trabalhava com as coisas de internet, então eu falava, eu tenho que estar com a imagem diferente. Vendia meu VR inteiro na rua de baixo. Sabia todos os lugares que vendiam VR, vendia no que era mais barato.
Que tinha menos desconto,
menor taxa,
né?
Sim. Na menor
taxa.
Por quanto
você conseguia a sua taxa, você lembra?
A minha taxa, eu acho que ela era 12%.
Ai, tava bom.
Ela era super ok.
Lá em São Caetano era uma facada.
Tanto que esse era um lugar que tinha segurança pra você entrar.
Olha!
Porque tinha um segurança que ficava na porta do lado de fora. E você tinha que falar uma senha, que eu não vou falar aqui, eu não quero se pôr ver atrás de mim. E aí, você tinha que falar uma senha. Aí você entrava no prédio. Quando chegava lá, ficava um segurança também do seu lado, na hora que você entregava o VR pra fazer a venda. E não fazia o VR inteiro num dia só. Você sempre tinha que fazer 2 vezes.
Mais vezes,
o VR,
sim,
porque
sim,
tem um
sim.
limite lá pra passar na máquina.
Sim.
Então vendia o VR, o quê? Pra pagar cabelo, pra poder pagar viagem, pra ir em evento de blogueira, pra fazer as coisas. Deu certo, fazia isso.
Ah, você investia na carreira
era.
Com esse valor.
E aí eu levava marmita e pagava R$1,90. Eu deixava no... E o VR passava no lugar da marmita. Então o que eu fazia? Era R$1,90. Pra você esquentar a marmita por dia.
Uhum.
Só que se você comprava a cartela de 30, ficava 1,50. Então, no dia que chegava o VR, era comprar a cartela de 30. Na verdade, não era 30, era tipo 22, 24. Era pra dar um mês certinho.
Uhum.
Você comprava a cartela pra pagar 1,50. E o que sobrava, eu ia lá e vendia. E tinha que comer marmita todo dia.
Ai, amiga.
Tranquilamente.
Sobre isso,
ia.
Ai, depois que a gente
e fazia consegue... cartão, não pagava.
E fazia os cartões de loja.
Olha, eu vou ler uma... Antes da gente fazer o teste com a Bielo, eu vou ler um último comentário aqui. Que lembrou uma história minha. É, a Brubs mandou. Minha maior ostentação foi ter comprado 2 ingressos VIP pro show da Taylor no Rio de Janeiro. E um deles vou dar de presente pra uma das minhas melhores amigas que vai se casar agora em julho. Gastei horrores, mas o importante é que tô realizando um sonho meu e da minha amiga. Eu já peguei dinheiro emprestado pra ir no show da Madonna. Eu já comprei ingresso do show da Madonna com o dinheiro de rescisão.
Da rescisão toda dele.
Em 2008, quando a Madonna veio, eu fui demitido. E aí, ao invés de guardar o dinheiro, não, porque fui demitido, não. Comprei o ingresso da Madonna. Loucura, né? É, aí quando a Madonna vem, muito criticada pela minha família. Em 2012, peguei e fiz empréstimo com uma amiga pra comprar um ingresso meu e pro Felipe, pra gente ir no show da Madonna. Até hoje… Gente, ingresso de show é uma coisa que hoje a gente pode e tudo mais. Mas até quando eu não podia, amiga, eu dava um jeito. Gastando. Porque, ai, gente, ingresso de show é uma experiência.
Isso aí que você falou já é verdade.
Isso é uma ostentação pra mim.
E como é que tá o coração?
Amiga…
Agora que ela tá lá…
Então, a gente vai pro show… Aliás, a gente vai pra viagem, só que não vai ter os shows, né?
Ah, é, porque como comprou fora, vai ter que ir, né?
A gente vai pra viagem e os nossos ingressos foram adiados pra não sei quando. Então, quando for adiado, aí eu vou ter que dar um jeito de voltar.
Quando for rolar, né?
Quando for rolar.
É, não, aí é babado.
E, mas... amiga, a gente comprou 3 shows, a gente ia assistir 3 em Nova York.
Porque,
amiga,
quando não tinha condição, já comprava. Sim. Agora que tem, eu vou ver tudo.
Eu entrei no site e falei, o quê?
Não, por ele era mais, até o Eduardo.
Eu vou, é a última turnê da Madonna, gente. A Madonna tem 60. Amiga, eu comprei 3.
A Madonna é a bolsa dele, entendeu?
É, mas aí o que eu fiz? Olha que legal, a gente comprou um na frente do palco, que é um palco assim, que é um palco e 2 passarelas, 3 passarelas. Comprei um na frente do palco, comprei um na arquibancada, que a gente vai levar a Lorelai.
Amo.
E aí, a gente comprou um outro na frente de uma passarela. Que eu quero ter toda
a experiência.
Ai, amiga, todos os ângulos. Quero ver a Madonna arregaçada na minha frente.
Eu amo, vai vir. Vai vir aí, não vai vir agora, mas vai vir aí.
Ela tá falando da bactéria mamãe, gente.
Mas a gente tem que aproveitar o momento, sabe?
É. Eu acho que... 65 anos é o último show, gente. Tem que tentar assistir.
Eu tô falando o quê, né? Que eu gosto de Rihanna, nunca vai nem cantar mais.
Amiga.
Agora só sabe fazer filho e calcinha.
Ai, amiga, você não curte Beyoncé?
Não, eu amo, mas ela tem que vir pro Brasil. Eu não vou ter esse gasto de ir pra fora. O que eu descobri com a Beyoncé? Que eu amo, que na verdade eu gosto muito dela. Foi isso que eu descobri, porque antes eu achava que eu amava. Depois que começou a ter os shows, começou a ter o surto de todo mundo ir pra lá, eu falei, eu acho que eu só gosto muito mesmo. Se ela vier pra cá, eu vou. Aí eu compro até o Pure Honey e tal.
Sim. Eu gostaria de ver o show dela também. Acho um show muito incrível, assim, esse último.
É porque eu já vi todos os shows dela quando ela veio pra cá, né?
Ai, chique.
Eu fui em todos já, então assim… Gosto bastante dela. Quando ela vier aqui, eu vou. Abro até ela em casa, se ela quiser fazer um
get-together.
Então,
você não é uma ostenteira, assim, por exemplo, que iria só pra estar no lugar, assim, por exemplo.
Tem gente que quer só pra mostrar.
Tem gente que não é fã, mas vai estar lá só pra estar, entendeu?
O ir só pra estar, pra mim, é quando convidam pra show de gente que eu não gosto. Que daí eu vou e finjo que gosto. Aí sim, porque foi de graça. Agora, pagar só pra estar lá em show… É porque eu acho perrengue show. Ficar em pé e essas coisas. Aí eu falo, não. Por exemplo, eu amo o The Weeknd. Mas eu nunca fui pra fora ver um show dele, mas ele vai vir agora, eu vou nos 3 shows, comprei. E mesmo sabendo que a gente, como tá na nossa casa, a gente sabe que a gente vai ganhar. A gente sabe que alguém vai dar um jeito de fazer alguma coisa. A gente sabe que alguém aí vai me colocar num after com ele.
Ai, amiga, então eu preciso começar a andar com você. Porque eu vou vir aqui pro Brasil e ninguém chama a gente. Eu quero ser convidada.
Gente, a Rosalía, vocês não foram lá falar com a Rosalía?
Não.
Nossa, gente, foi tudo.
Não, ninguém
chamou a gente. Nunca tinha falado com ela,
porque eu tava com preguiça. Não enchi o saco dela?
Não enchi o saco dela. Na verdade, eu fui por causa dos meus amigos que estavam comigo e eu que ia conseguir colocar eles pra dentro. Aí eu coloquei eles pra dentro, fui lá pra cima e falei assim, agora descer lá no 7º andar é com vocês. Eu não vou ficar lá na porta gritando pra falar com ela. Já assisti o show, já fui no melhor lugar. Porque como eu não consigo ficar muito tempo em pé, então eu fico na área PCD. Então era muito boa, bem na frente do palco. Fiquei lá, e como eles estavam de acompanhante, falei, gente, tudo que eu podia, eu fiz. Agora vocês
é com
se
vocês.
Viram. Se viraram? Não. Mas foi ótimo. Mas foi ótimo.
Você desceria no Titanic, Belo?
Olha!
Amiga, pelo amor de Deus!
Não faria!
Aí eu achei que você ia falar que
não
faria.
Não, mas é que desde quando eu trabalhava com turismo, tem as ondas, né? Tipo, aí quando você tem um destino novo, tem a galera que é aventureira, que vai no destino novo. Aí tem quando o destino fica em alta, e aí vai um monte de gente. E aí tem quando o destino vira de luxo, que é quando ele já ficou em alta. E aí você consegue fazer a experiência ficar melhor.
Certo.
Essa experiência, por si só, já é uma experiência de luxo. Porém, numa escala técnica de turismo, é uma experiência que tá só os aventureiros que vão ainda. Então eu não iria assim. Porém, vocês acham que não vão inventar alguma outra coisa parecida, similar agora, com coisas que eles aprenderam agora? Depois que tiver mais em alta, e assim, 100% de segurança, 99,9, né? Porque segurança não existe nada.
nada, claro! Socorro, bota um refletor, vamos ver os bichos lá do fundo do mar.
Pro espaço você iria também, que vai chegar esse tipo de ostentação.
Pro espaço eu iria horrores. Horrores, horrores. Eu iria até, eu tenho vontade de ir nesse supersônico, mas o problema é que é caro, é tipo um milhãozinho.
Um milhão,
uma milha de dólar.
Vai esperar chegar uma
pública. Quantas bolsas que não dá pra comprar, gente? Eu tô louca pra comprar as bolsas, amiga. Mas eu iria.
Amiga, nós vamos fazer um teste com você do BuzzFeed, que é o seguinte, ó. Planeje uma viagem podre de chique e diremos que tipo de rico você seria.
Eita!
Tá.
É a viagem, é da mamãe.
Vamos assim. Começar, ó. É, para gente, começar.
Vamos fazer o teste também.
A produção vai anotar o da Bielo e eu vou fazer aqui com o Fih também.
É.
Tá. Para começar, para onde você vai? Meu apartamento de Paris, como sempre. Uma ilha que aluguei só pra mim. Vou me divertir em Miami, fora haters. Sempre quis conhecer os Alpes suíços.
Ilha.
Eu vou pra Paris.
Que é muito exclusivo, ilha.
É,
né?
Porque Paris é o destino turístico mais famoso do mundo, né? É um primeiro lugar pra onde você teve turismo. Então, lotado, absurdo. Tá. E eu sou dona do apartamento, né? Pelo negócio. Então,
Então você vai pra ilha.
Você vai pra onde?
Eu vou pra Paris.
Ah, eu vou pra Paris também.
Então tá. O que tem na sua bagagem de mão? Apenas meu dog. Coisinhas que comprei no free shop. Você tem uma doguinha, né?
Tenho, a Domitila.
Tá. Muito dinheiro vivo. Não tenho bagagem, compro tudo na chegada.
Dinheiro vivo.
Eu vou no dinheiro vivo também.
Ah, é porque sempre dá medo que vai dar um perrengue, você vai ser preso. Eu sempre acho que a gente… Uma vez a gente tava lá nas gringas e a polícia bateu no nosso apartamento, menina.
Como assim?
A gente alugou um Airbnb em Nova York, de um apartamento que não poderia ser Airbnb. Tinha uma lei lá que as configurações desse apartamento não comportavam Airbnb.
E aí denunciaram que tinha gente lá.
Aí a vizinha viu a gente entrando e saindo e percebeu que a gente era turista. Aí ela denunciou. E no último dia de viagem, a polícia bateu na nossa porta.
Meu Deus!
E a polícia americana, aquelas de chapéuzinho, igualzinho a polícia americana.
E vocês?
Olhando assim, feio.
Acabou o visto dela.
Aí a gente tava com a minha irmã, e a minha irmã conversou e eles entenderam.
E o cara sumiu, que alugou?
É, o cara
podia ter ficado com o apartamento.
Exato, ele
sumiu,
desapareceu.
Não respondia mais.
Gente, chocada.
É. Então assim, eu sempre acho que vai acontecer uma tragédia.
A viagem foi longa. O que você faz ao chegar? Relaxa no spa do hotel, dá um passeio a pé pelas ruas da cidade, posta nas suas redes que finalmente chegou, se arruma horrores e vai para algum lugar caro.
Ai, é difícil, né? Porque eu postaria e iria pro spa. Mas eu acho que é mais fácil eu ir pro spa do que postar.
Tá, entendi.
Primeiro vai pro spa.
É, primeiro eu vou pro spa.
Eu gosto de dar um passeio pelas ruas da cidade.
A gente vai comer alguma coisa. Já chega com família.
É a nossa cara.
A gente já vai comer alguma coisinha.
Ó, essa aqui é a sua cara, amiga. Hora das comprinhas, o que você escolhe?
Eita.
Coisas tecnológicas, comidas artesanais gourmet, roupas de grife ou obras de arte?
Roupas de grife. Apesar de que ultimamente eu tenho tido um gosto por obras de arte.
Jura,
tá mesmo?
Olha, comprar obras de arte é coisa de rico, gente.
Sim, é investimento.
Joias, já pensou em joias? Também dizem que joias são…
Joia, eu nunca gosto de falar que eu já comprei, que eu tenho medo de invadirem a minha casa.
Uma Pandora.
Uma Pandorinha, amiga.
É,
uma moraninha, amiga.
Isso, uma moraninha.
Eu vou nas comidas artesanais.
Eu já morana hoje, vida.
Morana, chique.
Ó, que tipo de fotos você mais posta durante a viagem? De comida, de lugarzinhos fofos, um pouco de tudo, desde que você apareça na foto, ou você não posta fotos?
Um pouco de tudo, desde que eu apareça nas fotos.
Um pouco de tudo.
Eu vou de lugar fofo.
Eu vou de um pouco de tudo, desde que eu apareça também.
Você, a bebida.
Você planejou algo especial para fazer na viagem? Vou fazer um curso.
Nunca.
Ai, que chato.
Nossa,
vou praticar um esporte. Ai, viajar pra estudar? Ai, desculpa. Gente, eu sou muito preguiçosa.
Você aí que quer fazer um intercâmbio?
Vou fazer um curso. Vou praticar um esporte, por exemplo, surfar. Claro que não, estou de férias. Vou visitar amigos que moram fora. Aí eu vou, claro que não, estou de férias.
Claro que não, estou de férias.
É óbvio, sim. Ele fica ficar infernizando os outros, sabe?
Escolha um lugar para jantar no último dia. Aí tem imagens, amiga, ó. Uma coisa meio parisiense, uma sacadinha. Uma coisa beira-praia. Um rooftop na cidade ou um restaurante chique?
Ai, agora eu tô na dúvida entre a praia e o rooftop.
Ai, eu vou no rooftop.
É. Ai.
Eu não sou muito da praia, sabia? Eu gosto, eu sou mais, assim, urbana.
Eu também sou um pouco mais. É. Acho que eu vou de rooftop com você.
Tá, então vamos, amiga.
Vamos.
Ó, resultado. Qual que deu o resultado da Bielo, amigo? Conta aí.
Ah!
Tá, o da Bielo deu… Vamos falar o nosso primeiro, daqui a pouco a gente fala dela.
Parece que foi ótimo.
Ó, o meu deu rico acessível.
Meu
você
também.
Teria muito dinheiro e também muito bom gosto. Escolheria coisas podres de chiques, mas não ficaria se achando. Afinal, você apenas nasceu pra isso.
Ah, aquela pessoa rica que a gente não fala que é rica, né?
É uma coisa meio Whindersson, sabe?
É. Que gosta de levar um soco na cara de vez em quando,
gosta,
né,
de apanhar.
Você gosta de apanhar.
É.
Sem condições.
Agora o seu,
amigo. O da Bielo deu rica ostentação. Qual que é a definição, amigo? Você ia querer que todo mundo soubesse que você é rica.
O mundo inteiro.
O mundo inteiro. Senão, qual seria a graça?
E você não estaria nem aí se te chamassem de exagerada.
Olha,
verdade, amiga, eu achei já chegou a sua cara, amiga.
É a Tânia do Art Lotto.
É um pouco disso.
Porque
um pouco
eu já viajei com assistente algumas vezes.
Ai,
pra deixar tudo prático.
Eu amo.
Chique.
E assim, viagens de lazer, não eram viagens a trabalho. Só pra…
Chique, chique. Não, achei, achei que os resultados bateram.
Condisseram,
tá? Chegou o momento de ouvir vocês. Olha, pra mandar mensagem aqui, áudios pra gente no WhatsApp, o número é 11 98537 9539. Toda quinta-feira, ou melhor, terça, que agora a gente tá aqui de terça também, né? Todo episódio do Diva da Diva, lá no finalzinho, a gente ouve os áudios de vocês. Você pode mandar uma reclamação, uma sugestão, um saque, um pedido de ajuda. Enfim, vamos ver o que vocês mandaram hoje pra gente. Roda aí, produção.
Oi, divas. Meu nome é Mayra, eu falo de BH. E eu quero reclamar, porque eu trabalho muito, 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 muito. Sou estagiária em uma escola que eu tô formando pra pedagogia. Eu faço freelancer de drink em eventos por uma empresa. E eu também faço sobrancelha, sou designer de sobrancelha.
Ela faz tudo, gente.
E o dinheiro não dá pra fazer nada.
Ai,
a gente tá vivendo, tipo assim, no mínimo pra sobreviver. Eu pago conta e compro comida. E acabou o dinheiro. E eu estou negativa no banco. Se qualquer pessoa quiser me ajudar a fazer o Pix, aquela brincadeira. Amo vocês, um beijo. E era só isso mesmo que eu queria falar.
E a Bielo que falando de gastar, gastar, gastar.
É,
e
gastou,
a moça,
gastou.
E aí, Bielo, faz um Pix pra moça.
Mas ela não passou os dados. Se ela tivesse passado, eu fazia. Porque é isso, né? Já passamos por isso. Mas
nossa,
época,
amiga.
Pelo menos ela tá vivendo com o mínimo. Às vezes ela podia estar com dívida, né?
É,
ela,
dívidas,
ela tá negativa,
ela,
né?
Ela tá negativada,
ela tá negativa, ela tá negativa.
Ai, mas as dívidas também… Assim, vai fazer o quê também, né?
É,
não vai pagar,
não pagar,
entendeu?
Quando der.
Mas eu gostei, amiga, que você tá experimentando várias coisas, sabe? Tipo, tô indo ali fazer um drink, vou fazer um design
de
sobrancelhas.
Né? Ela tá…
Não, então, mas ela tá aí… Porque vai que um desses… Por exemplo, o design de sobrancelhas, vai que ela arruma uma cliente…
Às vezes dá muito certo em algum
então,
desses, entendeu?
Às vezes pode dar muito certo em algum desses. Você tem que ir tentando. É. A gente tentou fazer tanta coisa também.
É verdade. Estágio, tudo, né? Difícil dar. Mas tem que vai fazer o quê também? É complicado,
né? Tem que fazer. E às vezes, é o estágio que ela tá tendo é o que ela quer fazer mesmo, né? Só que paga pouco. Então, tem que correr atrás das outras coisas. A gente, o que não pode é desistir. Porque assim, pelo menos pra mim, todas as vezes que eu chegava perto de alguma coisa de desistir, aí eu desistia, aí acontecia com outra pessoa aquilo que eu queria.
Amiga, sim.
E com a internet…
Parece que é a vida mostrando, né?
Exato. Chegou uma hora que eu quase desisti, eu falei, bom, nas últimas vezes eu desisti de coisas e quando eu desistia, acontecia pra outra pessoa. Falei, vou empurrar um pouquinho mais. E deu certo. Às vezes pra ela é isso, é ter essa estamina de não desistir enquanto não tá dando certo. Mona, investimento na Mega Sena e fazendo cartões e não pagando. Vambora.
Separa aí um dinheirinho pra Mega Sena.
Exato. Não, pra dívida, gente, sempre tem uma renegociação, tá? Eu já trabalhei já em empresa que tinha lá. Às vezes fica devendo anos. Chega um momento que tiram todos os juros.
É, olha que absurdo.
Chega um momento que te tiram todo.
E aí você indica
isso. E às vezes
isso.
Você paga menos. Não, assim, eu tô jogando aqui, tá?
Tá.
Na época era assim. Tinha momentos que ficava até abaixo do valor que você comprava. Então,
exatamente.
Assim, uma hora se resolve, entendeu, amiga? Mas assim, é a vida do brasileiro, né, amiga?
É. Infelizmente ou felizmente.
É batalhando, é,
o que temos.
Vivendo, mas tem que continuar. Afinal, quem vai pagar nossas contas?
Vamos pra mais um áudio. Temos mais um aí, roda aí.
E Edu, quem fala é o Thiago Babado.
Ó, Thiago Babado.
Só Eu só assisto vocês desde o começo por causa da minha esposa e tal.
Ah, é um hétero.
Mas eu gosto muito de vocês, vocês são muito bons, vocês são muito engraçados. Véi.
Palhaças de hétero.
A minha esposa, ela tá passando um perrengue no trampo dela. Que pega?
Tá tendo um churrascão atrás.
Ela trabalha num lugar fundo. E a mulher lá, é tipo assim, é muito... Nós tá até assistindo vocês agora, gente. É muito doida. Aí, olha só o que aconteceu. Foi, ficou, tava na experiência e tal, aí ficou doente aí, aí pegou 2 dias de experiência, e o que que acontece? No início lá, ela falou assim, olha, pode ficar tranquila que a gente não manda ninguém embora, as meninas aqui é que não aguenta o trabalho e tal, e pede pra sair. Aí ela ficou doente, tá? Ficou com tendinite, ficou com 2 dias de atestado, aí isso era uma quarta-feira, quinta, sexta, aí no sábado chegou um telegrama.
Telegrama.
No correio aqui em casa. Ai, você tá sendo mandado embora, que não sei o quê. Tipo assim.
Ele conta aí.
Que doideira. Ela não mandou nem mensagem, nem ligou. Ela mandou um telegrama pelo correio. Simples assim.
Nossa, você se existe você ser demitido por telegrama?
Já ouvi falar também.
Sim. E na lei trabalhista, na lei, eu fiz um curso de RH já.
Ai, chique, é sempre bom saber, amiga. Sempre bom ter essas aulas.
Sempre é bom fazer um cursinho também, né?
E aí, nesse curso, fala que tem que ser por telegrama, porque tem um tempo, né? Você, quando você dá a ordem, já fala dentro da empresa, tem que ser avisado em até 48 horas. E a carta do correio demora mais do que isso pra chegar.
Entendi.
E você não pode mandar por Sedex, porque você tem que garantir que vai chegar. Então por isso que é telegrama, porque telegrama chega no mesmo dia.
Caramba.
Então no mesmo dia que você dá a ordem. Por isso que tem que ser telegrama pra você avisar sobre uma demissão.
Não, esse áudio tem tantas camadas. Primeiro que ele é um hétero ouvindo
a gente. Sim. Se
divertindo. E aí o hétero, demitida, quando ele começa a assistir a gente, ele pega essa... Ah, eles viado gosta de falar babado. Babado! As palhaças, né?
Ai, amigo, mas a gente tá sustentando a gente, então sim, a gente também vai reclamar, tá, né?
Mas vocês, no fundo, foi o luxo.
Eu acho
o
que luxo. Ele tava mandando esse áudio pra participar da nossa live de quinta-feira.
Eu acho que era, da live de quinta. A gente não sabia que você tem um curso de RH, porque você pode ajudar, então, as pessoas resolvendo questões de RH numa live nossa, Bia.
Nossa, sim, vambora! Me chama que eu
no nosso escritório. Nesse caso aqui, que a moça foi demitida, teria como ela recorrer aí em alguma coisa?
Então,
você
acha? Porque ele só falou que ela recebeu um telegrama, que ela foi desligada. O problema aqui é qual foi a motivação pra esse desligamento. Ah. Porque daí ele colocou como se, na cabeça dele, é por ela ter
o atestado.
Pedido o atestado.
Aí pode recorrer.
Pode recorrer, só que teria que ter registrado em algum lugar que foi isso. Então, por exemplo, como foi por telegrama e não deve estar escrito no telegrama, como é que você vai falar alguma coisa? Porque às vezes, se fosse presencial, não
ela
ia ter registrado.
Argumento.
Só que ela tinha esse argumento, ia ser a palavra de uma pessoa contra a outra. Uhum. Mas você tem um caso. Aqui, dificilmente, você vai ter um caso.
Então, a empresa foi esperta de demitir ela com o telegrama.
Foi, exatamente.
Amiga, já
é esperado ela estar em casa.
Eu lembro que uma vez, na primeira vez que eu fui demitido, eles meio que ficam forçando você a assinar. Você é obrigado a assinar a demissão? Você é obrigado?
Não, você não é obrigado a assinar a demissão.
A Mica Bidu sabe tudo.
Eles ficam te coagindo, assim.
Eu já fui demitido algumas vezes.
Algumas várias vezes, né, amiga?
Eles ficam te coagindo pra você assinar. Tipo, você tem que assinar sim, tem que assinar.
Sim.
E eu era o meu primeiro emprego, aí eu fiquei desesperado, assinei.
Então, normalmente, a maioria dos casos, e sei lá, telemarketing, que é um lugar que acontece muito essa
rotatividade. Era bem telemarketing mesmo.
Tem sindicato. Então você pode exigir que tenha alguém do sindicato se eles começarem a falar pra você assinar. Porque você tem que ter o motivo da justa causa. Se não for justa causa, você não tem que assinar nada. Eu vou esperar, então. Eu vou receber meus direitos. Mas aí, por exemplo, eles estavam obrigando você a assinar, porque você não ia receber direito.
No meu caso?
Ia,
Então, no meu caso, foi o que eu não recebi, não caiu meu VR. E aí, eu se juntei com outras pessoas.
Eu se juntei.
Me juntei.
Eu se juntei.
Ele ficou até nervoso pra contar.
Eu se juntei. Eu não sei se eu tava errado também. É porque não caiu o VR de ninguém. Né? Uhum. E aí, a gente tava no começo, a gente tava na experiência também, né? A gente tava na experiência.
Ai.
E aí, a gente assim, ai, não vamos trabalhar então, ninguém tá trabalhando.
Não,
não
esse
caiu
aqui
velho.
É o maior organizador de greve, de
não,
caos na empresa.
Vida. E aí, caiu o VR de todo mundo, menos o nosso, que tinha entrado na experiência.
Aí você se
juntou. A gente vai continuar o protesto, né, já que...
E aí o RH chamou a gente, ó, vocês estão demitidos, porque vocês não estão trabalhando. Então, e aí coagiram a gente. Não, tem que assinar, e a gente assinou, entendeu? Ah, mas a gente tava no período de experiência.
Você deveria ter sido mais rebelde, não ter assinado.
Nossa, eu morri de medo, era meu primeiro emprego. E eu já, olha, meu Deus, eu não achei que ia levar uma demissão.
Calma, esse era seu primeiro emprego?
Era meu primeiro emprego.
Meu anjo.
É, você vê, amiga, já causando desse jeito, né? Já causando.
Chega na mesa da advogada, me obrigaram a assinar. Por quê? Foi abrindo o vespeiro.
Ai, amiga.
Ai, amigo, não devia ter assinado.
Acho que eu não deveria. Eu fiquei com peso depois. Ai, será que eu deveria ter assinado? Mas eles te forçam ali. Então,
amigo,
né?
Ali foi uma pressão questão de forçar. Vocês estavam errados.
A gente tava errado. Aí não dava pra testar pelo VR, então.
Eu não queria falar nada.
Então, tudo errado.
Mas tem outras questões também de trabalho aqui da Dia Estúdio que eu queria falar
com
a Bela.
Isso deixa pras lives de quinta-feira.
Essa causa a gente pega. Me chama que a gente vê.
Inclusive, toda quinta-feira tá tendo Diva Depressão ao vivo, tá? 8 horas da noite. A gente atende você, a gente enrola mais do que trabalha, na verdade, isso, tá? Isso. Amiga, muito obrigada pela presença. Foi incrível. É, amiga, é isso. Você gostou?
Eu amei.
Foi ótimo, né?
O que ela compra, você acha que ela vai ter
gostado? Eu acho que assim, a mensagem final que fica é o quê? A ostentação é você ter a sua saúde. Exato. Porque com saúde, a gente corre atrás.
É, a saúde, né? Realmente não se compra, né?
Saúde, sim, é o que interessa, o resto não tem pressa.
Ó, ela entregou a idade assim.
É, muito. Ai, amiga, obrigado. Foi incrível,
ai, gente,
viu?
Obrigada. Eu amei. Real. E passou muito gostosinho, né, gente?
E você tá sempre no Pra Variar, não é? Agora?
Agora eu sou a apresentadora oficial do Pra Variar.
E tá dando muita audiência,
todos,
viu, amiga?
É o boato que corre, né? Eu já fiquei sabendo que eu tô no top 3, né? Porque antes eu não era apresentadora oficial. Mas os 3 primeiros episódios com mais visualizações são episódios que tem a minha presença.
Querida! Querida,
lembro, né? Inclusive, que tinha... Era uma matéria sobre a bolsa, a menor bolsa que saiu no mundo.
E você tava de convidada, né? A gente assistiu esse.
Gente, a bolsa é um grão de arroz.
E a Bielo, ai, eu compraria!
Compraria, colocaria uma lupa no vidro da
pra todo mundo chegar e ver, né?
Gente, lembra daquela Louis Vuitton?
Que palhaçada,
e a gente quer ir pra variar, tá, amiga? Falar de Corrida das Blogueiras. Quando estiver perto, a gente vai.
Não, Corrida das Blogueiras, a gente até pensou assim, ó, num cronograma pra ir tudo. E eu quero vocês lá.
Chique, a gente vai.
Mas a gente queria que vocês fossem antes do Corrida das Blogueiras
também.
Então,
a gente vai antes,
eu quero
antes,
que
amiga.
Vocês vão separados.
Jura? Pra causar
vocês
uma polêmica.
Vocês só vão juntos em todos os lugares.
Então é só convidar que a gente dá um jeito.
Tá. Fechou. Então estamos aqui fechadíssima. Obrigado, gente.
E é isso, gente. Na terça-feira da semana que vem tem mais Diva da Diva com mais um convidado especial.
E muita ostentação. Vai ter muita ostentação?
Ai, a gente podia sair daqui e fazer umas comprinhas, né?
É, não, ele tá falando sério. Não é brincadeira, não.
Adoro ir num shoppingzinho, gente.
Ai, me chama.
Não era pra apagar a luz agora e a gente continuar conversando?
É, pode apagar ela.
Ai, vamos fazer umas comprinhas. É, vamos fazer umas comprinhas.
Aqui na Dia, você já gastou aqui por volta da Dia?
Olha, já. Aqui tem uns restaurantes.
Tem uma lojinha, restaurante.